Muito boa tarde. Vamos dar início a esta audição do Sr. Procurador-Geral da República, Dr. Amadeu Guerra, a quem cumprimento e agradeço, e aos restantes elementos. E levantou-se aqui a questão de que as grelhas, há duas grelhas separadas, uma grelha para a apresentação sobre o relatório da execução das leis da política criminal e uma outra grelha de tempos de um requerimento que foi aprovado aqui e promovido pela Iniciativa Liberal sobre a morosidade da justiça na fase de inquérito. E, portanto, o que se sugeria era, portanto, atendendo que aqui há duas grelhas separadas, juntar, aumentando o tempo, não passando na totalidade, mas aditando o tempo que os grupos parlamentares entenderem razoável, e iniciando o Sr. Procurador por apresentação do relatório, passaria depois ao Executivo Liberal para a apresentação do requerimento sobre o e depois continuaríamos com o tempo que for acordado, se é que estão de acordo. Se não estiverem de acordo, vamos cumprir o que está aqui.
Estamos de acordo, Sr. Presidente.
Eu já falei com o Sr. Deputado Rui Rocha, Executivo Liberal, porque o requerimento lhe pertence, não se opõe, e que tempo sugerem que se adite na... Portanto, a segunda grelha teria 8 minutos cada...
Talvez 50%.
50%,
sim. Ou seja, a duração teria uma vez, ou melhor, não uma vez e meia, mas uma vez e meia uma ronda. Já permitia alguma...
E depois eu daria no final mais tempo ao seu procurador para responder quer às perguntas sobre a execução, sobre o relatório, quer às perguntas sobre o requerimento da Iniciativa Liberal. Se entenderem que assim fica sobre o seu procurador.
A discussão inicial será sobre os dois temas?
Poderá ser sobre os dois temas. Terá mais, terá 14, 15 minutos. Em vez dos... Se não conseguir também. Pode ser? Vamos tentar. Senão, também teremos aqui alguma...
Também a tolerância para o Sr. Procurador é superior, uma vez que, como nos vem informar...
Exatamente. Nós não teremos aqui sempre alguma tolerância, não é?
Mais, temos menos perguntas.
Isto não fica sem voz. Não. Pode continuar.
Isto aqui também é um relatório. Vamos a dizer vamos, o mesmo.
Eu agradecia ao Sr. Deputado. Poderia desligar o seu microfone, porque isso interfere nas gravações. Peço desculpa. Muito obrigada. Portanto, eu agora, e sem mais delongas, passaria então a palavra ao Sr. Procurador-Geral para fazer então a apresentação do relatório e quiser, também sobre a morosidade já agora na fase de inquérito na parte...
A morosidade significa o relatório do DCA, porque é isso que...
Exato.
Isso que
sim, que sim, sim, sim. Esta morosidade é o que resultou daquele relatório do DCA, certo, Sr. Deputado? Exatamente. Faz favor.
Senhora Presidente da Primeira Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, senhores deputados, por iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República, participei recentemente num encontro Melhor Justiça, no qual estiveram presentes os operadores da Justiça, a Sra. Ministra da Justiça e também representantes dos grupos parlamentares. Referi então que, quando se fala em prestação de contas e dos resultados do Ministério Público, é preciso considerar quais são as competências, os meios, os recursos colocados à sua disposição e, se quisermos ser rigorosos e realistas, não se pode exigir nem querer avaliar resultados sem um compromisso com os meios para os alcançar ou com a falta deles. Disponibilizados os meios, podemos ser confrontados com os resultados. A falta de meios acontece há longos anos e é isso que hoje vimos reclamar. Precisamos de magistrados do Ministério Público. O Conselho Superior do Ministério Público fez um levantamento das necessidades de magistrados em 2030, até 2030, para permitir ao Governo um planeamento das necessidades. E deste estudo resultaram carências, uma vez que na primeira instância e tribunais superiores faltam 136 magistrados e há em média 77 ausências prolongadas. É previsível a saída de 12 magistrados para o Supremo Tribunal de Justiça. Face às jubilações até 2030, que serão 259, entendeu-se que seriam necessários 484 magistrados. Para assegurar esse nível mínimo, considerou-se que seria necessário anualmente, até 2030, cerca de 97 magistrados. Por deliberação do Conselho Superior do Ministério Público, 17/12 de 2025, enviado à Sra. Ministra da Justiça, solicitou-se a abertura de um concurso para 120 vagas, um curso especial em 2006 para 100 vagas. E em 2026, foi aberto um concurso para ingresso de 89 magistrados. Se virmos a evolução dos dados relativamente a magistrados, verificamos que em 2023 foi a altura em que o Ministério Público teve mais magistrados, 1.722. Em maio de 2026 já estamos nos 1.699, portanto menos 23 do que em 2023. Em 31 de agosto, previsivelmente com as jubilações que temos, teremos menos 51 magistrados e aí, no final do ano teremos 1.639 magistrados porque não vai entrar mais ninguém. Precisamos também de recursos tecnológicos, digitalizadores, computadores, impressoras, sistemas de gravação áudio e vídeo, inventário entregue à Sra. Secretária de Estado da Justiça em fevereiro e novembro de 2025. Precisamos de aplicações informáticas de gestão, interoperabilidade com os OPCs, que harmonizem a prova, com a possibilidade de ser encontrada, o que não acontece hoje com os sítios, e estatísticas fiáveis que não é possível obter. A apresentação deste relatório é um bom exemplo para isso. Os sítios não dispõem dos campos adequados e tabelas para dar este relatório. Muita informação foi obtida por número de processos comarca a comarca. A qualidade de vítima vulnerável não é obtida. O crime precedente no branqueamento não é obtido. Não há informações sobre agentes de proteção civil ou profissionais de emergência médica. O levantamento das necessidades de alterações nos sítios foi entregue em fevereiro de 2025 à DGPJ, à ADGAS e à Sra. Ministra, à Sra. Secretária de Estado da Justiça. E não houve qualquer melhorias, são alguns exemplos desta ineficácia. Precisamos também de órgãos de polícia criminal com estruturas e recursos que manifestamente não têm. Perícias em tempo útil, oficiais de justiça que para tramitarem os inquéritos, ferramentas de simplificação e estatísticas capazes. Relativamente ao relatório de política criminal, são normalmente estabelecidas diretivas, orientações de execução, verifica-se que por dificuldade, carência grave de magistrados, a concentração em secções especializadas nem sempre será possível, como aliás se pode constatar dos resultados de inspeções realizadas aos DIAP regionais, à SEIVE e ao DSIAP. Há alguns aspectos que evidenciamos, os crimes praticados contra ou por agentes da autoridade não foi estabelecida a alegação de competência para dar ao magistrado exatamente a melhor investigação. Os crimes de violência doméstica foi assegurada uma aposta em declarações em memória futura, proteção da vítima, designadamente através de medidas de coação aplicadas ao agressor ou casas-abrigo, articulação com a legislação de família e crianças, articulação com os órgãos de polícia criminal e outras entidades, como a CPCJ, GAV, APAV, direção efetiva do inquérito neste tipo de criminalidade. Há aspectos positivos no biênio, taxas de redução na ordem dos 95%, o que significa 305.597 inquéritos findos face aos 321.464 iniciados. Na área de violência doméstica temos taxas de redução na ordem dos 97%, com indiciação de 9.794 acusações, 7.216 suspensões provisórias, 89 inquéritos com dispensa de pena. De notar que, comparativo com 2005, havia 372 pessoas em cumprimento de pena, de violência doméstica, neste momento são 1.019 em 2024. Temos um bom desempenho em termos de taxa de resolução no tráfico de estupefacientes, com 106%, e um impacto expressivo na recuperação de ativos com 5,2 mil milhões de euros. No branqueamento de capitais, temos um aumento de 142% de entradas e com 406 milhões de euros em suspensões de operações bancárias. Temos também, e penso que salientar, sinais positivos no primeiro semestre de 2025, com taxas de redução elevadas, 104%, destaque para o crime de homicídio em contexto de violência doméstica com uma taxa de 166%, o homicídio taxa de 100%, crimes em contexto rodoviário de que resulta morte 146%, incêndio florestal 133%, violência doméstica neste período 117%, contra pessoas vulneráveis 110%, cibercriminalidade 101%, tráfico de estupefaciente 103%, taxa de redução no crime de corrupção 100%, peculato 125%. Uma boa taxa de redução também na criminalidade económica financeira, 104%. Tem aspectos negativos, como é evidente, taxa de redução baixa em certos crimes, tráfico de pessoas 88%, referente a 344 processos iniciados, e estamos a apostar na formação e numa estratégia aprovada em 2025, pelo Procurador-Geral. Nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, 97% de resolução no primeiro semestre de 2025. Participação económica e negócio, 13%. Inquéritos iniciados, cerca de 360. Baixa taxa de resolução no branqueamento, 77%. Muito baixa taxa de resolução nos crimes contra o sistema de saúde, 36%, mas representa 46 inquéritos, portanto não é muito significativo. Há fragilidade relevante em baixas taxas de acusação em determinado tipo de crimes, como o furto, 2%, cibercriminalidade, 3%, branqueamento de capitais, 4%. Aproximados, porque não vou dizer as décimas. No branqueamento de capitais, forte aumento nos inquéritos, 142%, foram deduzidas 215 acusações em 5.047 inquéritos. Na cibercriminalidade, um desempenho particularmente deficitário no biénio, com um desempenho positivo de 101% no primeiro semestre de 2025. Há constrangimentos técnicos e operacionais associados a este tipo de criminalidade, face às soluções de que dispomos em pendor transfronteiriço. Pesam igualmente insuficiências de recursos humanos, magistrados, que diminuem no período de análise, quer de oficiais de justiça. Acrescem constrangimentos associados à morosidade na realização de perícias, dificuldade no tratamento da prova digital e entraves na cooperação internacional, fatores que, em conjunto, condicionam o desempenho global do sistema e a capacidade de resposta de crimes, muitas vezes de valor reduzido. Reitero o que referi nessa conferência, que o crescimento desta criminalidade em massa, ligado à utilização de meios informáticos, só atinge níveis de eficácia se forem definidos critérios baseados no princípio da oportunidade. Se isso não acontecer e se não houver reforço de meios, não temos capacidade de resposta. Quanto às equipas mistas, considero que devemos continuar a apostar na consolidação do modelo e importa sublinhar que a Polícia Judiciária, a AT e o NAT da Polícia Judiciária, Núcleo de Apoio Técnico, têm dado um apoio muito significativo à investigação da criminalidade económico-financeira. O Ministério Público suscitou reservas quanto ao grau de densificação constante da proposta de lei 60.17.1, cresce existir um espaço de inflexão no modelo proposto, preservando a flexibilidade e a natureza instrumental destas equipas, sem comprometer a autonomia constitucional do Ministério Público. Referia-me, digamos, à obrigatoriedade que resulta da lei, ou pelo menos a uma imposição de um Ministério Público criar equipas mistas. Penso que é uma questão de princípio, não é uma questão, nós temos-las criado, não há problemas, mas é uma questão de princípio no nosso ponto de vista. A transposição da Diretiva 2024-1260 deve aumentar os níveis de eficácia na recuperação de ativos, conforme comentários por nós enviados em relação à proposta de lei. Não é aceitável, no nosso ponto de vista, limitar as soluções que já existem ou dificultar a sua aplicação prática. É necessário a adoção de medidas estruturantes no GAB e no GRA, sob pena de se limitar o poder dissuasor deste Instituto. Finalmente, a cooperação judiciária internacional, que é crucial, tem impacto na celeridade, nomeadamente na criminalidade complexa, económico-financeira e cibercriminalidade. É fonte de atrasos significativos na obtenção da prova. designadamente de informação bancária, comunicações, documentação ou inquirições. Dependemos, neste caso, de países terceiros para assegurar a celeridade dos inquéritos, como demonstra o quadro indicativo de algumas situações do TSEAP. Estados Unidos, 3 processos ou 3 inquéritos que já duram o pedido há 1 ano e 2 meses. Angola, 4 inquéritos com 4 anos e 11 meses de espera. Suíça, 2 anos e 10 meses. Suíça ainda, numa situação que está em julgamento, aguarda há mais de 4 anos a autorização para a utilização da prova que já temos, porque fizemos uma JIT com a Suíça, mas não nos foi autorizada esse acesso à informação. Congo, 3 anos e 3 meses. Portanto, para terem uma ideia clara de quais são as situações, tinha outro tipo de exemplos, com o mesmo ou parecido tempo de demora, e, portanto, é esta a situação que vos queria relatar. Não sei se vamos continuar ou vamos às perguntas. Vamos ao TSEAP?
Se entender o Sr. Deputado suspender o tempo do Sr. Procurador e se calhar apresentar os motivação, até porque nós temos o Sr. Vice-Procurador, o Sr. Diretor do TSEAP connosco e também se calhar ouvir a Iniciativa Liberal para fazer a exposição do seu requerimento e depois a seguir e depois então iniciávamos em conjunto. Faz favor, Sr. Deputado Rui Rocha.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Era precisamente essa a minha sugestão. Eu faria a apresentação do requerimento e depois entraria na pool de perguntas, tal como todos os outros colegas, e depois a questão da gestão do tempo é o que menos. Parece-me que sim, era essa precisamente a minha sugestão. Então, se me permite, Sra. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, Sr. Procurador-Geral da República e a equipa que o acompanha. E este pedido de audição apresentado pela Iniciativa Liberal tem precisamente como suporte e como motivação o relatório de inspeção ao TSEAP efetuado no período entre 1/1/2022 e 31/10/2024. E ele entronca na perspectiva da Iniciativa Liberal e traz mais dados a uma questão que é para nós extremamente pertinente e que tem estado na discussão pública, que é a questão da morosidade da justiça globalmente considerada. E quer tendo em conta os dados globais disponíveis, quer as conclusões e os fundamentos deste relatório de inspeção, nós tendemos a concluir, Sr. Procurador, que provavelmente, quando estamos a falar da morosidade da justiça, estamos a procurar as suas causas e a imputar responsabilidades, muitas vezes, às fases erradas. Nós temos a fase de investigação, temos a fase de instrução e a fase de julgamento. E a discussão pública tem estado muito centrada, até numa perspectiva de reforma da justiça, sobre a fase de julgamento. O que é que podemos fazer sobre a fase de julgamento? Também sobre a fase de instrução, há até quem defenda que a fase de instrução deve ser, se não eliminada completamente, pelo menos bastante compactada, mas parece-nos que nós temos que olhar também, e sobretudo, se calhar, para a fase de investigação. E eu, nesta fase, traria aqui alguns dados globais relativamente a inquéritos de crime pendentes, que estão disponíveis na plataforma dos números da Justiça. E se olharmos, vemos inquéritos de crime pendentes há mais de 5 anos. Em 2015 eram 611. Em 2025 são praticamente 14 mil inquéritos de crime pendentes. Mas se olharmos também, agora já ao relatório da inspeção ao TSEAP, e se olharmos aos inquéritos de crime pendentes, de acordo com essa, aliás, se olharmos ao TSEAP propriamente dito, e aos inquéritos de crimes, nós temos 246.392 processos em 2020, até chegarmos a 405.776 em 2025. Dados do relatório. Duração dos inquéritos no TSEAP, em média, com acusação, 3 anos.75, com arquivamento, 3 anos.25. Antiguidade de processos, alguns com mais de 10, com mais de 11, com mais de 12, com mais de 13, com mais de 14 anos. E, portanto, aqui começamos a olhar, de facto, para um cenário que nos parece chocante. Nós olhamos para este relatório do TSEAP e encontramos um conjunto de circunstâncias, quer do ponto de vista das métricas dos dados, quer do ponto de vista da descrição da realidade, que é particularmente chocante. Nós podemos olhar para estas matérias na perspectiva da legislação, o que é que poderemos fazer em termos de legislação, na perspectiva dos meios, o Sr. Procurador já referiu alguma parte daquilo que o preocupa, e depois do ponto de vista da gestão. Eu diria que, no caso deste relatório do DCIAP, importa muito a questão dos meios e também a questão da gestão, e as conclusões e os factos parecem, de facto, ser muito preocupantes. Vamos às instalações, alguns exemplos. As secções não dispõem de espaço para guardarem na secção os volumes principais dos inquéritos pendentes. Guardam-nos na recepção, nos corredores de acesso e onde mais for possível. No Porto, há 4 secretárias repletas de processos que se alastram pelos parapeitos das janelas. Os armários são escassos e o espaço disponível não permite a colocação de mais mobiliário. Os apensos dos inquéritos, contendo documentação apreendida, encontram-se dispersos no arquivo, nas instalações da PJ e mesmo em situações pontuais, nas instalações dos intervenientes processuais, alvo das buscas. As instalações no Porto são manifestamente insuficientes, resumem-se a 3 pequenas divisões. As 2 instalações de Lisboa não têm detector de metais nem raquetes para a realização de entrevistas. Veja-se o perigo para as diligências, para as pessoas que lá trabalham, de terem a entrar pela porta dentro. Não sabemos muito bem quem, ou melhor, sabemos, mas não sabemos muito bem com que intenções e, portanto, nem sequer detector de metais existem. Equipamentos informáticos. Os computadores fixos revelam insuficiente capacidade de processamento. Os digitalizadores de alto rendimento são em número insuficiente e revelam desgaste acentuado. As impressoras precisam de atualização de software. O software Adobe Pro deixou de estar disponível nos computadores oficiais de justiça e é um software essencial para o exercício de funções, tanto para abrir como para editar os PDFs disponíveis. E, portanto, esta é uma realidade que nos preocupa muito. Depois, ainda nas instalações áudio e vídeo, nas instalações principais do DCIAP, na Rua Gomes Freire, só 1 das 2 salas para inquirições tem equipamento de gravação áudio e vídeo. Plataformas de tramitação de processos. Parece-me aqui um ponto crucial. Pelo que entendo do relatório, havia um conjunto alargado de processos que estavam na plataforma Hábilos, havia um conjunto, a partir de determinada altura, que estavam na plataforma Sítios, de qualquer maneira ainda se utilizava o trabalho em pastas partilhadas e fazia-se algum tipo de controlo em Excel. Ora, relativamente a todas estas plataformas foram detectadas falhas graves, e nenhuma delas reúne toda a informação dos processos e dos dados necessários para a gestão do serviço. Portanto, olha-se para isto e diz-se, como é que se consegue controlar o serviço? Como é que se sabe se está parado ou se não está? Quais são os indicadores? Qual é o tratamento estatístico que é possível fazer? Eu diria que com base nisto, muito pouco ou nenhum. Depois, outras questões. A inexistência de um regulamento. Portanto, toda a atividade gerida por normas relativamente avulsas. Falta de fiabilidade dos dados estatísticos. Ora bem, cá está. Se não há uma plataforma que faça a gestão e a tramitação, é impossível que os dados estatísticos estejam depois agregados e sejam plausíveis e suscetíveis de gestão. Inexistência de um conjunto de especialistas de diversas áreas, nomeadamente nas questões do urbanismo, da engenharia e da arquitetura. Inexistência de um plano de formação continuado dos magistrados. E, portanto, todas estas matérias são matérias extremamente preocupantes. Tão mais preocupantes, quando todos sabemos, a natureza dos processos que estão entregues ao DCIAP, os mais complexos, os mais melindrosos, os que nos preocupam mais também, muitas vezes, enquanto cidadãos. E, portanto, Sr. Procurador, para mim foi particularmente chocante analisar este relatório, é absolutamente perturbador que o DCIAP, com a natureza específica que tem, tenha uma situação descrita nestes termos. E, portanto, era sobre as preocupações que tem em matéria de legislação, as preocupações que tem em matéria de meios e as preocupações que daqui decorrem, obviamente, do ponto de vista da gestão dos processos, do seu acompanhamento, que é preciso, na nossa opinião, ouvir o Sr. Procurador e, mais do que isso, percebermos também, Sr. Procurador, o que é que podemos fazer, o que é que nós podemos fazer, o que é que está ao alcance desta comissão, nomeadamente, e de nós todos enquanto legisladores, para que, o DCIAP não enfrente um déficit de meios, um déficit eventualmente de legislação adequada, mas também, claramente, um déficit de gestão tão pronunciado como aquele que decorre deste relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora novamente ao Sr. Procurador e...
O que eu iria propor é fazer a intervenção geral sobre os problemas do DCIAP, problemas, que tenho escritas, e depois respondíamos em conjunto, portanto, abríamos e respondíamos em conjunto a todas as questões. Muito bem. Então, dizer também que é com naturalidade e interesse que venho à primeira comissão para dar conta do relatório da inspeção do TSEAP relativo a um período de 2022 a 2024, período que eu não era Procurador-Geral, nem estava no Ministério Público, mas cá estarei para defender e para falar sobre ele, sem problema. Considero que a minha presença aqui não contende com o princípio da separação de poderes, encaro a minha intervenção com uma reflexão conjunta com a Primeira Comissão sobre o tema que nos preocupa a todos, e pela segunda vez sou confrontado com um relatório sobre este departamento a precisar de reformas profundas. Não foi por acaso que a inspeção foi terminada pela minha antecessora. Tal como em 2013, em que eu era diretor do SIAP, é feito um diagnóstico negativo de problemas, carências e méritos. Remetido o relatório à primeira comissão, importa elencar quais as medidas tomadas, as razões dos atrasos e os desafios para o futuro. Medidas, após a minha posse, decidi substituir o diretor do TSEAP, não por razões técnicas, mas porque estava convicto que o Dr. Rui Cardoso tinha capacidade para enfrentar as dificuldades que me apercebi existirem. Passado este tempo, a situação descrita está diferente. Há problemas atenuados, resolvidos ou em vias de resolução. Outros têm carência de meios humanos e agravaram-se. Há carência de meios humanos, tecnológicos, transversais ao Ministério Público. São necessárias medidas de capacitação com opções sobre prioridades e investimento. Refiro-me, nomeadamente, à desejada autonomia financeira do Ministério Público, acertada com o Governo para 2027, que nos permite definir escolhas em razão das necessidades, embora os orçamentos tenham uma afetação enorme de verbas para custos com pessoal. A nova lei orgânica, cuja proposta está fechada e será entregue na próxima semana, penso eu, aposta na modernização da Procuradoria-Geral e tem impactos orçamentais relevantes. O Governo, na sua apreciação, vai nos dar um sinal, se vamos ou não ter meios para o futuro. Os sinais dados até aqui, nomeadamente quanto aos meios humanos, magistrados e oficiais de justiça, meios tecnológicos, capacidade de desempenho dos OPCs, assessores e medidas legislativas solicitadas, não foi concretizado. O reforço do orçamental para 2027, com aumento de investimento em tecnologia para a Procuradoria-Geral, de assessores de magistrados e do para o TSEAP, não foi considerado. Apenas uma taxa de 4% em relação ao ano 2026, ou seja, fica tudo na mesma. Esperamos que, com o tempo, seja estudado e melhorado. Organização do regulamento. Fala-se no regulamento interno. Está previsto apenas, há 6 anos, na lei, no Estatuto do Ministério Público. Mas está em elaboração com base nesta proposta de lei orgânica que apresentámos, porque é importante relacionar os dois aspectos. Mas o TSEAP também não está desgovernado nem desorganizado. A estruturação faz-se por despachos, por instruções, por diretivas, e desde novembro de 2024 foram emitidas 30 despachos e instruções, nomeadamente na reorganização da cooperação judiciária internacional, na concretização recente, que é muito importante, da recepção automática de comunicações de branqueamento, projeto parado há anos, permite a entrada automática das comunicações no sistema do TSEAP em substituição de registros manuais que eram feitos, reorganização das unidades de apoio, manual de procedimentos do laboratório, regras de supressão ou bloqueio de conteúdos terroristas em linha, procedimentos de perícias na Polícia Judiciária, correlação entre a correlação na acusação de factos e meios de prova, articulação entre o TSEAP e outras instâncias. A falta de critérios de distribuição é uma crítica infundada. Os critérios estão definidos num despacho 9/2023, em função da competência das secções. Sempre que possível, seguindo critérios sequenciais, objetivos de equidade no volume e complexidade do serviço, com especialização ou conexão com outros inquéritos. E dizer, as equipas com inquéritos complexos podem não receber mais distribuição, porque para o Ministério Público não é como aos juízes, que há o juiz natural aqui, é uma situação diferente. O controle dos inquéritos pelos titulares e pelo diretor. Há reuniões periódicas para análise dos constrangimentos e estratégicas. Realizei mais de 5 reuniões com o diretor do TSEAP, diretor nacional da Polícia Judiciária e outros responsáveis da Polícia Judiciária e com os titulares dos inquéritos. As duas últimas reuniões com a elaboração de atas, das quais constam constrangimentos e compromissos recíprocos de celeridade para os inquéritos entre nós e a Polícia Judiciária. Foi das atas, por exemplo, que foi consensualizado o reforço de 1 para 5 inspectores da Polícia Judiciária a afetar aos inquéritos do Universo Madeira, já o disse publicamente. Será realizada a reunião, muito em breve, está já designada, com o novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária para fazermos o balanço da evolução dos inquéritos e definição de metas a atingir, com base numa listagem que foi entregue ao Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Quanto à prevenção do branqueamento, será das áreas com maiores desafios do TSEAP face à evolução dos últimos anos, os últimos 11 anos, em que se nota um aumento de quase 600% das comunicações. De 3.856 passámos para 25.773. Aumento das suspensões de operações bancárias de 3.000%. Neste momento, 2.124. Agravamento da situação de 2024 para 2025. Aumento em 33% nas comunicações recebidas, 19.000 para 25.773. Aumento de 43% das sobres decretadas. Decidida agora, com efeitos a partir de 1 de setembro, a afetação dos procedimentos à 6ª secção do TSEAP. Portanto, vamos concentrar as comunicações de branqueamento apenas numa secção. Atividade processual, as causas. Cooperação judicial internacional, como referi. Tratamento e análise da prova documental é complexo na criminalidade económica ou financeira, face à apreensão de vasta documentação, organização da mesma, digitalização, pesquisas através de ferramentas informáticas. As tarefas são morosas e realizadas pelo TSEAP, Núcleo de Apoio Técnico da Procuradoria-Geral ou na Polícia Judiciária. A análise exige conhecimentos especializados, em particular no domínio contabilístico, informático, bancário e fiscal. As perícias são morosas, pois as entidades que nos coadjuvam também têm falta de recursos. A prova digital é sempre muito vasta, chegando a atingir, como atingiu no processo BES, mais de 30 tera. Entre a apreensão e a disponibilização ao Ministério Público, há muitos passos a dar, jurídicos e técnicos, e são fator de morosidade. No plano jurídico, consideramos que o Parlamento pode acabar com a incerteza quanto ao regime de produção e valoração da prova digital do correio eletrónico e comunicações de natureza semelhante, por haver divergências jurisprudenciais em todas as instâncias relativamente a esta matéria. Portanto, uniformização ou a produção legislativa para clarificar esta situação. A disponibilização tardia de prova de vários anos atrasa as diligências, nomeadamente interrogatórios de arguídos, audição de testemunhas e confronto com as provas. O laboratório do TSEAP não tem, neste momento, processos em lista de espera. A Polícia Judiciária contou com reforço de meios humanos e técnicos também no seu laboratório. Temos um diálogo entre a Polícia Judiciária e o TSEAP que facilitou a coordenação dos meios, porque são muito idênticos em termos de software das duas entidades. Quanto à morosidade da Polícia Judiciária, são referidas distribuições internas lentas, escassez de recursos humanos, ritmo reduzido de várias investigações com longos períodos de inatividade e escassa produção de elementos probatórios. Em parte, é verdade. São problemas já abordados com os dirigentes da Polícia Judiciária, incluindo comigo. A Polícia Judiciária foi orçamentalmente estrangulada até à quase paralisia, conforme quadro, que em 2015 tinha 1.147 inspectores, em 2020, 1.094 e em 2025, 1.710, incluindo-se aqui aqueles que entraram com a integração do SEF. A paralisia deixou marcas, Não é possível reverter a situação a curto prazo e pensar que se consegue analisar imediatamente o elevado manancial de prova em processos complexos e dependentes de cooperação judiciária internacional. As atas que nós fizemos documentam que a Polícia Judiciária deu oportunidade aos seus inspectores para concorrerem para outros locais, fora de Lisboa, cuja consequência foi a fragmentação e redução das equipas de investigação. E sejamos realistas, não é possível que aos inspectores recentemente recrutados possa ser exigida a mesma qualidade e experiência que tinham reputados e experientes inspectores que rumaram para outras paragens, nomeadamente para o Norte e também para a Reforma. Estamos a sofrer essas dores de crescimento que não me cabe a mim explicar. O Parlamento pode fazê-lo ouvindo os antigos e o atual Diretor Nacional da Polícia Judiciária sobre esta matéria. Quanto à relação das pendências no TSIAP, em 2025 houve um aumento de entradas, mas as pendências diminuíram 19%, de uma referência de 20% de aumento e redução de pendências de 19%. Diminuíram 30% os inquéritos pendentes há mais de 8 meses. 56,5% dos inquéritos autuados em 2023 ou em anos anteriores tiveram despacho final. Portanto, 56% de inquéritos anteriores de 2023 tiveram, entretanto, despacho final. No que diz respeito às escutas telefónicas, refere-se que se prolongam além do prazo máximo da duração do inquérito. Nunca houve escutas para além do prazo legal, que é 3 meses, renováveis, sem quaisquer limites legais. As escutas são ordenadas e controladas pelo juiz de instrução criminal. O Ministério Público não faz escutas ilegais, que eu saiba, que eu sei, e nunca aconteceu isso. Os prazos máximos de duração do inquérito têm a natureza meramente ordenatória, como resulta de toda a jurisprudência. Somos rigorosos na ponderação dos prazos, em particular em relação aos prazos longos, nomeadamente escutas, em que estamos atentos a isso. Mas que fique claro, o prolongamento das escutas são autorizadas pelo juiz de instrução criminal. Nós propomos. Muito bem. E depois terei a oportunidade de falar sobre a gestão processual e documental, nomeadamente uma nova aplicação. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Procurador. Iríamos agora fazer a ronda de intervenção dos vários grupos parlamentares, que também terão o tempo alargado para, querendo, podendo fazer questões sobre, quer sobre o relatório, quer sobre este requerimento sobre a morosidade do DCAP. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra. Sr. Deputado Rui Rocha, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Não ficou para mim claro o modelo que vamos seguir. Se o modelo será, como eu considero preferível, que cada grupo parlamentar use o seu tempo e temos uma situação que pode ser usada numa única intervenção ou em sistema de pergunta e resposta.
Não, aqui não é de pergunta e resposta, não há. E nestas grelhas, isso é só para membros do Governo. Não há essa modalidade aqui.
Entendi.
Fará a pergunta. E depois é a resposta conjunta no fim, com a soma de todas.
É esse o modelo que vamos
ter. É esse o modelo. Mas qualquer uma das grelhas que estava aqui em causa era esse o modelo. No, no...
Muito bem.
Portanto, eu vou dar para já ao Partido Social Democrata, maior grupo parlamentar, a palavra para as questões que quiser. Sr. Deputado Paulo Marcelo, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Queria só primeiro perceber quanto tempo global tem o Partido Social Democrata. Globalmente, quanto tempo temos então, Sra. Presidente?
9 minutos.
9 minutos. Muito bem, então eu vou separar o meu tempo, falarei eu e depois falará o deputado Nuno Gonçalves.
Eu estava a contar 8 minutos e dividi por 4. É 7,5, tem razão.
Muito obrigado. Então procuraremos seguir o tempo de forma rigorosa. Queria começar por cumprimentar e agradecer ao Sr. Procurador-Geral da República a vinda aqui ao Parlamento, à primeira comissão, também ao Sr. Vice-Procurador-Geral da República, ao Sr. Diretor do CIAP. Agradecemos a vossa presença. Entendemos que é uma boa prática os responsáveis de topo das várias magistraturas judiciais e dos órgãos da Justiça virem regularmente ao Parlamento, perante os deputados, falar com os deputados e, de alguma forma, prestar contas perante os representantes dos portugueses sobre as suas competências e sobre os elementos que integram o seu trabalho e concretamente sobre este relatório que tivemos conhecimento sobre o funcionamento do CIAP. Isso não põe em causa, obviamente, o princípio da separação de poderes, nem a autonomia do Ministério Público, mas entendemos que esta prática é positiva e esperamos que no futuro se repita com regularidade. O Grupo Parlamentar do PSD analisou com toda a atenção o relatório sobre a atividade do CIAP. Sabemos que os anos que foram analisados já passaram, mas mesmo assim tem elementos interessantes que nos permitem aqui perceber o funcionamento do CIAP e da Justiça Penal em Portugal e, portanto, queríamos aqui chamar a atenção e fazer algumas perguntas relacionadas com isso. O primeiro tema de fundo é o tema da morosidade. O Governo e o Partido Social Democrata têm apresentado ao longo dos dois últimos anos uma série de medidas que vão no sentido de combater este fenómeno da morosidade na Justiça e, em especial, na Justiça Penal. Neste momento estão em discussão no Parlamento 5 propostas de lei do Governo para, exatamente, melhorar o funcionamento da Justiça. Para a semana vamos discutir, na próxima terça-feira, duas dessas propostas de lei, portanto, exatamente para favorecer a celeridade processual e combater a perda e para promover um novo sistema de perda alargada de bens, mas, mesmo assim, olhando para a realidade da lei atual, vemos que a duração média da fase de inquérito, e os dados públicos apontam nesse sentido, está a aumentar, em especial nos megaprocessos. O relatório de inspeção que estamos aqui a analisar aponta para que em 2014 eram 14 os processos de inquérito que estavam no CIAP com mais de 10 anos. A realidade atual já não é essa. Atualmente os dados públicos apontam para que haja 4 processos em curso no CIAP com mais de 10 anos. Mesmo assim, esta realidade é preocupante, reconhecendo nós o esforço que está a ser feito pelo atual diretor do CIAP e pelo Ministério Público em geral. Entendemos que processos com mais de 10 anos não devem tornar-se regra e, portanto, todos nós devemos tentar promover uma justiça mais rápida, porque nos preocupa, obviamente, o cumprimento do artigo 20 da Constituição, o direito a uma justiça em tempo oportuno e útil, e entendemos que prazos processuais de inquérito com esta duração não cumprem este princípio e este direito constitucional. Por outro lado, permitem que se espalhe na sociedade portuguesa uma ideia de impunidade, que é muito preocupante para o Estado de Direito. É mais difícil, em processos tão longos, que se faça uma prova efetiva, com o passar do tempo, obviamente, que a dificuldade de produção de prova aumenta. Há uma dispersão também dos meios de investigação e, portanto, na nossa perspectiva, este tema da morosidade, em especial na fase de inquérito e em especial nos megaprocessos, tem de ser visto de uma forma corajosa e temos de encontrar todos nós, na perspectiva legislativa e na perspectiva da organização de meios, formas para combater este fenómeno da morosidade. Portanto, perguntava que medidas legislativas, na opinião do Sr. Procurador-Geral da República, uma vez que estamos na Assembleia da República, considera prioritárias para reduzir estes tempos de investigação, a duração da fase de inquérito. Portanto, o que é que nós, deputados, podemos fazer para ir ao encontro de uma justiça mais rápida, em especial na fase de inquérito? Para a semana vamos discutir, como eu disse há pouco, uma série de medidas da proposta de lei 54 do Governo, concretamente o dever de gestão processual, um regime específico para multas processuais por expedientes dilatórios que traz para o processo penal o regime que já existe no Código de Processo Civil, um regime novo de confissão integral, recursos para tribunais superiores. Portanto, gostaria de saber a opinião do Sr. Procurador-Geral da República sobre estas medidas concretas que estão vertidas na proposta de Lei 54. Um segundo tema que eu queria aqui trazer relaciona-se com uma frase do relatório de inspeção que está na página 188. Diz o seguinte: este modo de gestão dos processos, que se prolongam no tempo, por vezes à espera do que possa acontecer, conduzem em alguns casos à duração dos mesmos por períodos pouco compreensíveis. Tendo em vista os prazos limite de inquérito, ainda que os timings deste tipo de criminalidade não possa ser vista com o mesmo rigor que se impõe na criminalidade de média complexidade. Portanto, eu perguntava se de facto a realidade para a qual esta frase do relatório de inspeção aponta, ou seja, que há processos mantidos em aberto para ver o que acontece, para citar esta frase, ou para ver se aparece prova que permita ou acusar ou fechar o inquérito, tem alguma adesão à realidade e qual é a posição da Procuradoria-Geral da República sobre esta matéria. Um terceiro tema relaciona-se também com o relatório de inspeção, dificuldades estruturais no DSIAP ao nível dos recursos humanos. Já aqui foi falado o déficit estrutural de recursos humanos no Ministério Público, enfim, não me vou alongar sobre isso, penso que todos concordamos com a necessidade de mais procuradores, mas que medidas concretas considera prioritárias para conseguirmos que a capacidade do DSIAP seja mais efetiva e eficaz na investigação e combate à criminalidade económico-financeira complexa. Quarto tema, e com isso concluo, limitações tecnológicas. O relatório aponta também para algumas limitações no funcionamento do DSIAP, utilização de sistemas informáticos desatualizados, dificuldades na prova digital e, portanto, o que é que está a ser feito hoje em dia para combater este fenómeno e dotar o DSIAP e o Ministério Público em geral de meios tecnológicos e de produção e análise de prova digital para combatermos este fenómeno da morosidade. E passava a palavra ao meu colega.
Sim,
deputado.
Sr. Deputado, tem 20 segundos, mas pode usá-los, se não quiser.
Pois, peço desculpa. Então, aproveitando estes 20 segundos, está em discussão o entusiasmo é tanto que às vezes ocupamos mais tempo do que pretendemos. A questão que colocava é a seguinte: está em discussão na Assembleia da República a Lei da Política Criminal e, portanto, perguntava ao Sr. Procurador-Geral da República como é que vê o relatório sobre a Lei da Política Criminal e como é que este Parlamento deve legislar nesta vertente importante da política criminal. Muito obrigado.
Muito obrigada. Passaria agora ao Grupo Parlamentar do Chega. Não sei quem... Sra. Deputada Sandra Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveito para informar que vou dividir o tempo com a Sra. Deputada Idalina Durães e vou tentar não me esquecer e deixar tempo suficiente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Procurador, o Sr. Vice-Procurador e o Sr. Diretor do DSIAP. Este relatório de inspeção ao DSIAP detalha falhas estruturais de coordenação e de gestão de recursos que persistem há anos, comprometendo a eficácia no combate à criminalidade altamente organizada, económica ou financeira. Perante este diagnóstico, torna-se imperativo obter esclarecimentos diretos sobre o cumprimento das normas internas, a articulação com o Tribunal Central de Instrução Criminal e a dotação de meios operacionais. Relativamente a esta articulação do DSIAP com o Tribunal Central de Instrução Criminal, o relatório registra como uma das principais preocupações transmitidas pela direção do DSIAP a inexistência de articulação entre o DSIAP e o Tribunal Central de Instrução Criminal e são referidas dificuldades na tramitação atempada de inquéritos complexos, fases de instrução morosas, escalas de turno que fazem com que nem sempre o juiz que acompanha o inquérito a realizar interrogatórios de arguidos detidos, bem como dificuldades no agendamento de, interrogatórios de arguidos não detidos. Que medidas concretas o senhor já tomou para evitar que investigações complexas fiquem bloqueadas por dificuldades de agenda, de coordenação ou de tramitação? Relativamente aos atrasos e às prescrições, tendo em conta a alarmante morosidade na fase de inquérito e o risco de prescrição de crimes económico-financeiros graves, como tenciona o Sr. Procurador reavaliar os critérios de distribuição e priorização de processos para garantir maior eficácia e transparência. O relatório aponta para a não utilização da plataforma Sítios e o uso de material informático obsoleto. E já que falámos sobre isso, eu pergunto-lhe que plano de investimentos e modernização tecnológica está definido, se é que está, para dotar o Departamento de ferramentas adequadas para a tramitação atempada dos processos. Voltando à questão dos recursos humanos e materiais, o relatório aconselha o Sr. Procurador a pedir um reforço de meios. Que dotações específicas e recursos humanos adicionais foram solicitados ao Governo para que o DSIAP possa investigar a criminalidade altamente organizada, sem falhas de conservação nos meios de prova? O facto do DSIAP ter funcionado anos sem o regulamento interno previsto na lei pode ser usado pelas defesas para arguir a legalidade de atos processuais ou da própria distribuição dos processos? E pergunto-lhe também, face à gravidade, vou-lhe perguntar relativamente à ausência do regulamento, que já tinha sido sinalizada na inspeção 2014, porque é que as direções anteriores do DSIAP ignoraram o aviso durante cerca de uma década? E se houve alguma consequência para as anteriores direções? Relativamente aos prejuízos provocados pelos atrasos na digitalização, documentos apreendidos em 2021 estavam ainda a ser digitalizados em 2024. Pergunto-lhe, se me sabe dizer, quanto tempo estiveram empresas ou cidadãos privados de bens ou atividade devido à pura incapacidade técnica de processar a informação recolhida. Para terminar, eu gostaria de lhe perguntar, relativamente aos critérios de distribuição discricionária, como funcionava na prática essa distribuição? Ou seja, havia escolha de magistrados à medida para determinados processos mediáticos complexos? E é só, vou passar a palavra à minha colega. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Procurador, Sr. Vice-Procurador e o Sr. Diretor do SIAP. Os dados conhecidos sobre o funcionamento do DSIAP revelam um problema que já ultrapassa a mera desorganização administrativa. Estamos perante um risco sério para a eficácia do combate à corrupção, à criminalidade económica, financeira e para a confiança dos portugueses na justiça. Quando o Departamento Central do Estado, responsável pelo combate à criminalidade mais complexa, funciona durante anos sem regulamento interno consolidado, com distribuição de processos sem critérios suficientemente transparentes e recorrendo a ferramentas rudimentares, como folhas de Excel ou sistemas informáticos ultrapassados, a questão é inevitável como chegamos até aqui. Como justifica que um departamento que investiga a criminalidade mais complexa do país controlasse processos por Excel? E quantos dos 22 inquéritos ocultos fora do Excel já foram devidamente auditados? Mais grave ainda, o crescimento exponencial dos inquéritos pendentes há mais de 5 anos. Assiste-se ao agravamento expressivo da morosidade da justiça. É expressiva porque os números da justiça são aterradores, tendo em conta que os inquéritos de crime e os inquéritos tutelares educativos pendentes há mais de 5 anos no Ministério Público passaram de 611 em 2015 para 12.039 em 2024. Em suma, um aumento aterrador de cerca de 1.870%. Face a este aumento, nos processos com mais de 5 anos, que plano de contingência tem a PGR para extinguir esta bolsa de processos antigos? Relativamente a uma busca de 2021, ainda estava a ser digitalizada em 2024. Que reforços de meios ou tecnológicos foi feito para recuperar estes atrasos crónicos? Que justificação encontrou para os inquéritos de 2023 que não tinham qualquer atividade registada? Foram parados por falta de magistrados ou por esquecimento operacional? Acresce a dimensão da segurança da informação. Foi tornado público que magistrados e funcionários, já fora do DSIAP, mantinham acesso a pastas partilhadas com informação processual sensível. Num Estado de Direito, isto é, uma falha grave de controle institucional. que a auditoria foi feita para apurar que dados foram acedidos ou copiados por magistrados e funcionários que já tinham saído do CIAP. Foram mudadas as credenciais de acesso imediato? E relativamente à modernização tecnológica e transição para os sítios, o DCAP recusou usar os sítios invocando razões de segurança. Esta falha de segurança era real ou tratou-se de resistência interna à modernização? E qual o ponto de situação atual da migração dos processos do antigo sistema Hábilos para os sítios? E termino por questionar. A criminalidade violenta e organizada tem vindo a aumentar em determinados contextos urbanos. Considera que o Ministério Público está preparado para responder a fenómenos de gangues, tráfico internacional e redes criminosas transnacionais? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também ao Sr. Procurador-Geral, ao Sr. Vice-Procurador e ao Sr. Diretor do CIAP os esclarecimentos que nos vêm prestar. É matéria relevante. Esta audição e até o modelo de fusão torna até potencialmente um bocadinho ingrato o exercício, na medida em que, por um lado, o relatório do biénio tem e evidencia avanços significativos em várias matérias, mas depois, por outro lado, tem o foco do relatório relativo a factos já passados relativamente ao DCAP, em que ainda há insuficiências, algumas das quais correspondem também às dificuldades que diagnosticam precisamente no relatório da Lei de Política Criminal. E precisamente um aspecto que muitos dos meus colegas já frisaram, que se prende com, em algumas áreas, cá está, porque também há evidência de recuperação de dependências em muitos domínios e de alguns dos quais até farei alusão, há também evidência de aumento de duração média de processos e, portanto, o bolo tem de ser visto no seu todo e, portanto, as perguntas não se dirigem necessariamente a toda a atividade da Procuradoria-Geral e, portanto, esta audição sendo conjunta levanta esta temática. Mas um ponto por onde gostava de começar é precisamente um que já foi focado, como dizia, que tem a ver, de facto, com o aumento do número de procuradores. Como o Sr. Procurador deu nota, o maior número atingido em 23, mas, entretanto, já temos um recuo e, portanto, aproveitava e convocava o tema do recrutamento, ou seja, as mudanças no modelo de recrutamento, seja a abertura do polo a norte, seja mesmo as medidas da alteração do regime de acesso ao SES, se pensa que poderão ajudar a contribuir para evitar o recuo, porque de facto, olhando para os dados de 15, 20, 25, é uma evolução, perdão, o número que referiu para a Procuradoria eram dados de 23, que é positivo, mas que já com aposentações e outros elementos manifesta esse recuo. E já agora não deixo também de comentar que no caso da PJ também, apesar de tudo, percebemos que isso tenha contribuído para a carga, ou seja, porque a redução do número de inspectores não tenha ajudado na última década, mas de facto, felizmente, mesmo se descontarmos os que resultam da extinção do CEF, que eu penso que é à volta de 150 no máximo, mesmo assim há um aumento substancial de inspectores na Polícia Judiciária, que isso é de uma evidência de saudar. Daí, quanto a estes dois pontos, haver disponibilidade de recursos humanos, seja no que respeita a procuradores, seja no que respeita à Polícia Judiciária, do que retiramos dos relatórios, muita das dificuldades têm a ver com meios técnicos, com elementos que têm que se solicitar externamente ou, em relação aos quais, mesmo internamente, laboratorialmente, a capacidade de resposta é diminuta. Portanto, percebemos, e isso ficou bem claro na intervenção inicial, que há ainda uma questão de meios, mesmo que, e era a minha primeira pergunta, não seja possível num momento imediato reforçar os meios próprios ou a capacidade decisória que ambicionam, se o recurso a outros serviços e outras capacidades de coadjuvação por parte da administração pública é um elemento que foi ponderado de uma perspectiva gestionária. Ou seja, compreendendo que no limite possa não ser possível alterar estruturalmente a resposta, até que ponto é que isso pode existir e ao nível de muitos dos despachos que vêm citados, eu agora reporto-me ao relatório do biénio, portanto da política criminal, vários despachos precisamente com de facilitação ou de clarificação da forma de consulta de outras bases de dados e de outros elementos que existam estão disponíveis e que podem ser convocados para esta tarefa de investigação. Antes de entrar no relatório do DCAP, tinha selecionado só duas áreas em que gostava de colocar duas ou três questões, porque são duas matérias com algum relevo atual. A primeira, a violência doméstica. Se pudesse aprofundar um pouco a forma como as declarações para a memória futura têm ajudado, porque nós temos vindo a fazer também este debate e saber até que ponto é que os constrangimentos normativos, legislativos, podem ser ultrapassados do nosso lado quanto à maior utilização deste meio. Mas queria deixar também uma questão muito concreta sobre o modelo atualmente em curso, ou melhor, a experiência de secções especializadas integradas para a violência doméstica, que a título piloto existem apenas em 5 locais, mas cujo balanço para já não parece ter sido o melhor, e portanto ainda existe esta dualidade, e no fundo se nos pudesse ajudar a perceber se é uma questão de carência de meios, designadamente de reforço adicional, designadamente oficiais de justiça, e de capacidade de dar essa resposta, porque de momento ele era piloto e não foi expandido, e portanto também tentar perceber em que medida é que ele passa, de facto, não necessariamente por uma falência ou por um fracasso do modelo, mas pelos recursos que ele potencialmente precisaria para funcionar melhor, mas esta, apesar de tudo, até é uma daquelas áreas em que as pendências têm vindo a reduzir-se, portanto não estou a fazer necessariamente aqui uma avaliação totalmente crítica. O outro tem a ver com o cibercrime, e aqui duas questões também muito concretas. Também é interessante verificar 18,6% dos crimes de investigação prioritária do biénio foram nesta matéria, tem taxa de resolução processual muito interessante na casa dos 75%, mas de facto aqui eu perguntava se este sucesso em parte tem a ver com o sucesso das estratégias de capacitação de magistrados, de meios tecnológicos para perícias, que aqui em particular obviamente são inultrapassáveis, e também até que ponto é que tem, da parte das operadoras e das redes sociais e outros, que têm que ser mobilizados, a resposta adequada. Nós estamos a fazer outra discussão nesta casa sobre a interação e sobre os riscos das redes sociais, e um feedback que recebemos é que de facto nem sempre há cooperação desejável da parte de quem são aqueles que deveriam estar a colaborar. E também, última nota aqui sobre esta matéria, sobre até que ponto é que se justificaria ter alguma definição de mínimos bagatelares para alguns daqueles que são a pequena burla, que potencialmente pode não ter este relevo todo para a investigação e que às vezes até tê-la dispersa pode ser prejudicial para os sucessos da investigação. Há muito tempo que refletimos sobre uma matéria, saber até que ponto é que a forma como facilmente se adquire um cartão telefónico sem nenhuma possibilidade de rastreabilidade, aqui colocando o chapéu de legislador, até que ponto é que este não é um elemento e uma ferramenta que poderia auxiliar estas tarefas. Indo agora ao relatório da Inspeção Ordinária, ao DSIAP, de facto ele reporta-se a um período no passado, mas em grande parte os meus colegas já colocaram algumas das questões que nos geram também alguma preocupação. O tema do regulamento interno já foi focado, pelo que percebo, a opção não será necessariamente a elaboração de um regulamento interno, será de aguardar eventualmente por uma alteração à orgânica, só que esse é um processo que também, enfim, demorará e traz os seus passos, ou seja, avaliação por parte do Governo, depois chegada aqui a esta Casa, portanto, pode demorar ainda. Perguntava se aquilo que foi ali identificado, de muita dispersão normativa, não careceria efetivamente de algum mecanismo ou de alguma forma de harmonização, porque algumas das outras questões depois foram focadas, e alguns dos meus colegas já colocaram, por exemplo, os critérios de distribuição dos inquéritos de crime. Não tanto que seja uma questão de não haver critérios, mas não haver uma sistematização tão clara quanto isso, quanto o regulamento pudesse oferecer. E, portanto, a pergunta, em relação a um dos itens que constava do relatório, é como é que superaram, é como é que garantem hoje que alguns destes problemas aqui identificados, por exemplo, na distribuição, não se verificam na ausência de regulamento, ou seja, que ferramentas é que puderam ser adotadas. Depois, o tema também já foi focado, este também nos parece relevante, que é o dos mecanismos de controlo no acesso à informação sensível. Havia este reporte que há aqui um problema de deficiência informática ou de modos de partilha, em que se recorria ainda a mecanismos que, designadamente das pastas partilhadas, foi já possível superar esse problema identificado no relatório, ou seja, há já a garantia de que a modalidade de fornecimento de informação acedem apenas àqueles que podem e devem aceder no contexto e que no momento estão em exercício de funções, e também associado a isto, enfim, não é bem associado a isto, mas acaba por ter alguma conexão, no tema também, não propriamente na autorização das inserções telefónicas, compreendemos o ponto, ou seja, a reflexão que potencialmente terá de se fazer é o modelo da duração de uma inserção telefónica, a forma como é autorizada por um magistrado judicial, bem sabemos que assim é, o ponto da conservação dos meios de prova enquanto eles estão à guarda, enquanto eles existem. Ou seja, é um problema que eu acho que é daqueles que, da perspectiva dos cidadãos, muito os preocupa ter a certeza que os meios físicos, os meios humanos, existem e quais são aqueles que estão em falta para garantir a conservação e os dados aqui vêm identificados, já estão garantidos no modelo de funcionamento atual. Finalmente, e porque já estou a aproximar do final, uma rápida pergunta quanto à utilização dos sítios, acho que penso que ela já foi aflorada, ela já está em utilização plena ou ainda está, digamos, em utilização partilhada face ao modelo anterior, e conexo com ele também a evidência que aqui temos a certa altura sobre a gestão por via do ficheiro Excel, se já se migrou para outro modelo de gestão processual. Porque fundamentalmente aqui, e com isto termino mesmo, há aqui duas questões que são preocupantes, da perspectiva até da possibilidade de avaliação, que é a produção estatística, na ausência de outros meios mais sofisticados de poder fazer, mas uma especialmente importante, prende-se não tanto com a natureza ou não, isso é um debate para outra sede, a natureza ou não perentória dos prazos, mas pelo menos a possibilidade do controlo das prescrições. E era um tema que nos parece também resultar do relatório, é haver aqui uma dificuldade de garantir que esse controlo é feito, pelo menos à data dos factos, e portanto perguntava quanto a este tema, que nos parece mesmo importante, se está garantido dessa forma de se poder monitorizar, porque estamos a ver, de facto, muitos processos com mais de 10 10 anos, em relação aos quais é de muito maior pertinência este controlo do que seria noutra circunstância. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Rocha, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para confirmar, qual é o tempo que tenho disponível? 7 minutos. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Procurador, nós estamos aqui a abordar sobretudo o tema da morosidade, com base também fundamentalmente, quer em dados gerais, quer em dados que decorrem do relatório sobre o DCIAP que aqui temos. Há outras formas de promover a morosidade. E nós hoje, e eu não vou entrar no caso concreto, obviamente, até pelo princípio da separação de poderes que aqui temos, mas vou utilizar uma citação para depois fazer uma pergunta genérica ao Sr. Procurador sobre a matéria da morosidade. Disse hoje um dirigente do PS, aliás com assento nesta primeira comissão, sobre uma operação que está a decorrer neste momento, que no momento em que o PS aparece novamente a reconquistar alguma confiança demonstrada em sucessivas sondagens, aparece este tipo de notícias, referindo-se a uma investigação de que hoje houve evidência. Sublinhando, também para sermos justos nesta citação, que não quer fazer uma relação direta causa e efeito, mas apontando ao caso. Acho que os portugueses já têm muita informação sobre esta matéria ao longo dos últimos anos em Portugal para tirar algumas conclusões também. E, portanto, a pergunta que eu lhe quero fazer não é sobre o caso concreto, mas é se, e eu creio que isso sossegaria os portugueses, se podemos garantir que a morosidade maior ou menor da fase de investigação decorre apenas daquilo de que estamos a falar, ou seja, da maior existência ou ausência de meios, de temas organizativos, de temas de recursos e não de outro tipo de considerações, de agenda ditada por outro tipo de interesses, sendo certo que nós também temos assistido, até a propósito das questões do Siresp, temos tido na praça pública discussões veementes sobre os interesses que estão em presença, particulares, no caso o Exército, determinadas obediências e, portanto, a minha pergunta genérica é se podemos garantir aos portugueses que mais ou menos morosidade decorre dos fatores que aqui estamos a discutir e não de outros laterais que não devem estar aqui presentes. Depois, queria reportar-me à questão das plataformas. Pareceu-me, de acordo com a intervenção que o Sr. Procurador fez sobre esta matéria, que não há ainda uma solução para a plataforma. Ora, isso parece-me particularmente preocupante, porque, como eu tive a oportunidade de descrever, o relatório refere à existência de diferentes plataformas e métodos, desde o Hábilos, que entretanto já foi descontinuado até na sua manutenção, aos sítios que terá sido passado a ser utilizado em determinada altura, mas não também em todas as suas potencialidades e também não de forma aplicável a todos os processos, o controlo em Excel, as pastas partilhadas, e uma das conclusões, ou uma das evidências que o relatório tira, é que não é possível contabilizar os atos processuais praticados em cada inquérito e o número de diligências realizadas, sendo também inviável, sem a consulta de cada um dos inquéritos, controlar a morosidade na prática desses atos ou determinar quantos processos se encontram conclusos aos magistrados há mais 30, 60, 90, 120 dias. E, portanto, se eu bem percebi, não há ainda uma solução, uma plataforma que esteja a ser usada, e motivo para haver, pelo que se percebe, alguma resistência aos sítios, tem a ver com questões de segurança. Ora, o problema é que, se não houver uma alternativa, e se a metodologia for esta, híbrida de diferentes plataformas e diferentes processos, eu também não alcanço qual é a segurança que se garante com esse método. E, portanto, falta de segurança por falta de segurança, quando não há uma plataforma única utilizada em total a potencialidade, não só não há segurança, como também não há estatística que resista, nem gestão, nem organização do trabalho. Aliás, o próprio relatório também refere que também é certo que a tramitação dos inquéritos nos moldes em que se encontra a ser realizada no CIAP não permite um verdadeiro controlo e contabilização estatística dos inquéritos que se encontram pendentes e dos atos processuais praticados em cada processo. Portanto, se de um lado há resistência aos sítios, do outro lado nós também não vemos que a metodologia aplicada seja, enfim, garanta segurança e garante seguramente um descontrolo maior que a alternativa. Mas queria lhe perguntar se há uma plataforma, se há pelo menos uma intenção de ter uma plataforma, se ela está escolhida, se há uma metodologia já certificada. Depois, preocupou-nos particularmente a parte do relatório que diz respeito à sexta secção, que é a secção que assume a competência para a investigação e prevenção da criminalidade relativa ao branqueamento de capitais. Aliás, o Sr. Deputado Paulo Marcelo, creio que já referiu aqui uma passagem que, se não é igual a esta que eu vou citar, é muito semelhante. Diz-se aqui, é uma secção que se presta a um modo de gestão processual que faz com que se prolonga no tempo, às vezes à espera do que possa acontecer, sem atender aos prazos limites do inquérito, quase assumindo natureza especulativa. Ora, o que me parece completamente inaceitável é esta afirmação de que pode haver, nesta como seria noutras, uma espera para ver o que é que acontece, se o vento sopra mais forte e se a árvore abana e cai em algumas folhas. Numa matéria de direitos, liberdades e garantias, parece-me que esta natureza especulativa aqui apontada e indiciada é tudo menos desejável. Depois, também relativamente aqui a esta sexta secção, nós tínhamos aqui a evidência, através de algumas tabelas, que havia um conjunto de processos parados, uns há 13 meses, outros há 10 meses, outros há 7, outros há 26 meses, porque, diz-se aqui, o coordenador dessa secção agrupava em si, tendo a secção, creio eu, 6 magistrados, 42% dos processos que pendiam na ação. Mais de 140 processos, bem me lembro. E, portanto, não era uma questão tanto desse coordenador não dar sequência, era depois de quem trabalha com ele não ter a capacidade de lhes dar sequência. E, portanto, numa matéria destas, quando nós olhamos e vemos um processo que está a aguardar tramitação há 26 meses, outro há 10, outro há 13, quando estamos a falar até de questões relacionadas com contas bancárias e que põem em causa, naturalmente, os direitos das pessoas, isto parece-nos absolutamente impossível de aceitar. E, portanto, as minhas perguntas eram a primeira, mais genérica, relativamente às garantias que podemos dar aos cidadãos, a segunda, relativamente, concretamente, se existe ou não uma solução quanto à plataforma e se há um caminho, pelo menos, decidido a trilhar, e o terceiro é se a situação na sexta secção teve alguma evolução que ponha, enfim, um cenário mais aceitável a esta situação aqui descrita, que me parece, para usar um termo assertivo, miserável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Moacho, do LIVRE, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Cumprimento também o Sr. Procurador-Geral, o Sr. Vice-Procurador e o Sr. Diretor do DSIAP. Queria começar pelo tópico da Lei de Política Criminal e talvez por uma reflexão que também consta do relatório, que tem a ver com a extensão e a falta de clareza na definição das prioridades. Esta lei, teoricamente, serve para definir prioridades, mas na verdade aquilo que nós vemos sucessivamente, e isto também é independentemente de qual o governo que está em funções, é uma tentativa de estabelecer tudo como prioritário, e portanto quando tudo é prioritário, nada é prioritário, e portanto também gostaria de perguntar ao Sr. Procurador-Geral, no fundo, que reflexão é que também é feita no Ministério Público sobre esta matéria e sobre os constrangimentos que esta definição também das prioridades acaba por também trazer ao trabalho. Depois, olhando para os dados, nós vemos um aumento do número de inquéritos que são abertos, vemos um número relativamente reduzido de inquéritos que acabam por dar em acusações, cerca de 12%, isso também é analisado no relatório, mas ainda assim, do nosso ponto de vista, faria sentido tentarmos perceber em termos comparativos como é que estes dados também se enquadram naquilo que tem sido o trabalho do Ministério Público. Preocupam-nos especialmente os dados relativos à violência doméstica, é um facto que aí o número de acusações é um pouco superior, cerca de 14%, ainda assim também com um número significativo de processos que terminam com a suspensão provisória do processo, e também entendemos que é necessária uma reflexão sobre a utilização desta figura processual e sobre a forma como esta figura processual muitas vezes é utilizada como uma forma de contornar a natureza pública do próprio crime e de não se avançar com a ação penal, mas também enfim, também relativamente aos próprios dados e aquilo que vem dito sobre a utilização dos sistemas informáticos e as próprias formas de controlo que o Ministério Público tem sobre os dados, também não nos deixam com total, ou seja, fazem-nos questionar se os dados que estão disponíveis e que estão neste relatório se são totalmente fiáveis, porque, como também aqui já foi dito, alguns departamentos não utilizam todos os mesmos sistema e que não se consegue ter uma medida fiável da morosidade dos vários processos. Também em termos de mais específicos de criminalidade, também as questões relacionadas com o cibercrime têm uma taxa de resolução de 79%, que ainda assim significativamente baixa relativamente à generalidade dos outros tipos de criminalidade, e também nesse aspecto gostaria de questionar o que é que justifica esta matéria. Depois também perceber um tópico que temos sucessivamente questionado os vários intervenientes, que vem sempre nestas leis de política criminal, que tem a ver com as zonas urbanas sensíveis, que é um conceito que é utilizado pelo menos desde 2009, zonas urbanas sensíveis, zonas urbanas sujeitas a vigilância processual, zonas urbanas e outras de especial criticidade, etc. Perceber qual é que é, do ponto de vista do Ministério Público, a vantagem deste conceito, que densidade e que utilidade é que ele tem, e como é que o próprio Ministério Público, no fundo, o utiliza e o aplica. Depois, relativamente mais especificamente ao relatório da inspeção ao DSIAP, também perceber o que é que, e também aqui relativamente à análise do movimento processual, nós vemos também ao longo dos anos um aumento do número de inquéritos, mas também aqui as acusações ficam, enfim, sistematicamente pelo mesmo número de acusações e com uma taxa também bastante, bastante reduzida, cerca de 2,37%. Também já foram aqui colocadas questões sobre o regulamento, mas o relatório também fala na inexistência de reuniões periódicas com magistrados dos DIAPs regionais, inexistência de planos de formação, falta de fiabilidade, mais uma vez também, dos dados estatísticos, que resulta também da utilização de sistemas informáticos que estão já desatualizados, e portanto também perceber de que forma é que isto contribui para este problema. E depois também gostaria de aproveitar para questionar o Sr. Procurador-Geral sobre uma matéria que recentemente foi divulgada através de uma entrevista do juiz Ivo Rosa, que apresentou fortes críticas ao Ministério Público, dizendo inclusivamente que estaríamos perante atentados ao Estado de Direito, a instrumentalização de factos para a abertura de inquéritos, com investigação de contas bancárias, de contactos telefónicos, de localização celular, e este juiz fala mesmo em perseguição criminal e em independência judicial colocada em causa. E parece-nos que esta matéria é bastante preocupante e que exige, no fundo, que o Sr. Procurador-Geral também nos possa descansar a todos que a independência judicial não está posta em causa e que não há magistrados que utilizem o inquérito criminal como uma forma de sindicar decisões judiciais, e perceber também se, por um lado, o Sr. Procurador-Geral teve conhecimento destes processos e como é que responde a estas críticas. Por último, também sobre a matéria das escutas que o Sr. Procurador-Geral também referiu, não é a primeira vez que nós aqui na Comissão falamos sobre este tema, tivemos já a oportunidade com a sua antecessora também de abordar esta temática. E devo dizer que continuamos a não estar muito descansados sobre esta matéria, não só porque a descrição que vem da forma como a gestão processual é feita no DSIAP, com processos que são partilhados em pastas partilhadas, pessoas que deixaram de trabalhar no serviço e continuam a ter acesso a elas, etc., mas também com, enfim, a notícia que existe de pessoas que são escutadas anos a fio sem que os processos nunca tenham algum tipo de seguimento, independentemente de quem seja a pessoa que esteja a ser escutada e se é algo generalizado ou não, do nosso ponto de vista, quando as escutas se eternizam no tempo, nós deixamos de estar perante investigação criminal e passamos a estar perante vigilância. E, portanto, é importante que, no fundo, também possamos ter a certeza de que não há processos que se eternizam, não há pessoas a ser escutadas durante anos a fio sem que os respectivos inquéritos criminais avancem e tenham algum tipo de consequência, quer seja arquivamento, quer seja acusação e no fundo, o seguimento do seu, até ao seu término. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Sr. Procurador-Geral, o Sr. Vice-Procurador, o Sr. Diretor do DICIAP. E antes de formular as questões que gostaria de formular, queria fazer, quase podemos entender, como uma declaração, porque considerando o princípio da legalidade e da independência do Poder Judicial e a autonomia do Ministério Público como elementos estruturantes do Estado de Direito Democrático, o PCP considera que não compete ao poder político definir as orientações de política criminal. Aliás, entendemos que deve ser o Ministério Público e os órgãos de polícia criminal, nos termos dos respectivos estatutos, a definir essas mesmas prioridades e orientações, podendo naturalmente depois a sua respectiva execução ser avaliada na Assembleia da República. Creio que permitiria maior eficácia, afastava-se as objeções quanto a possíveis intromissões do poder político na esfera de intervenção das autoridades judiciárias e é verdade que, olhando não só para aquilo que refere o relatório de política criminal 2023-2025, fazendo inclusivamente uma referência à menor clareza na definição dos crimes que devem ter investigação prioritária, mas também tendo em conta que muitas das vezes, de facto, aquilo que é elencado muitas das vezes não corresponde àquilo que são as necessidades, mas acabam por ter outros critérios, nomeadamente às vezes até critérios mediáticos e que, na nossa opinião, não são os mais corretos. E por isso a primeira questão que eu gostaria de colocar é a seguinte: a lei de política criminal que define estas prioridades são consideram que devem ser alterada no sentido de melhor respeitar os princípios basilares da autonomia do Ministério Público enquanto titular da ação penal e tornando mais céleres as respostas necessárias pela definição direta destas prioridades entre o PGR e o Diretor Nacional da PJ, por exemplo. Nesta audição, e este é o segundo aspecto que eu gostaria de colocar, porque aquilo que compreendemos também, e olhando para o relatório e para o parecer, são elencadas estas prioridades e estas orientações de política criminal, mas depois não são acompanhadas dos meios e das condições para, ou seja, para o seu exercício, se podemos assim dizer, pois no que diz respeito à investigação. Nesta audição, aliás, o Sr. Procurador-Geral, na sua intervenção, fez várias vezes referência aos meios, em particular os meios humanos. Nós temos vindo a acompanhar e, de facto, há uma carência enorme, quer de magistrados, mas também de oficiais de justiça, peritos, técnicos, efetivos nos órgãos de polícia criminal. E eu creio que este é um problema sério com que o Ministério Público, mas também os órgãos de polícia criminal estão confrontados. E muitas das vezes esta escassez deste conjunto de profissionais, em particular também de especialistas em áreas como informática, contabilidade, direito bancário, urbanismo, contratação pública, fiscalidade, bom, podíamos prosseguir por aí fora de uma série de áreas muito específicas, muito, muito concretas e também áreas como a psicologia e perícias médico-legais, porque no conjunto de investigação há de facto aqui várias entidades entidades e várias autoridades que contribuem para a investigação, mas a verdade é que esta carência constitui de facto, ou seja, acaba por criar constrangimentos depois no próprio processo de investigação, e nós consideramos que efetivamente esta é uma questão que deveria ser tomadas as medidas, todas as medidas para de facto a sua resolução rapidamente, porque sabemos que elas decorrem também do subfinanciamento e das políticas até dos próprios governos de desvalorização dos profissionais, mas existe de facto que sejam adotadas estas medidas. Depois acabam por também ter consequências, e já foi também aqui abordado por diversas vezes, a morosidade dos processos e acaba depois por ter impactos também a esse nível. Eu gostaria também de vos de colocar o seguinte: se devemos considerar que determinados megaprocessos são de governabilidade muito complexa ou mesmo quase impossível, com prejuízo da celeridade, eficácia probatória e percepção pública da justiça. E a questão era qual é o caminho para resolver este problema nos processos em curso e para o futuro, quer interno do Ministério Público e da investigação criminal, quer também no plano jurídico ou legal. E perguntava também se é possível e se há elementos relativamente a isto, se é possível indicar quantos inquéritos relevantes prescreveram ou correm risco sério de prescrição por incapacidades estruturais de investigação ou outras, designadamente na área do grande crime económico, e que medidas inspectivas de controle ou de reforço de meios foram tomadas ou estão em consideração a este respeito. Um outro aspecto, pois, que acaba por condicionar também a ação nesta área, e também já foi aqui referido, prende-se com os meios tecnológicos, as plataformas digitais. Foi aqui referido que já foi reportadas essas preocupações, neste caso concreto, ao Governo. A questão que eu gostaria de formular é se foram obtidas algum tipo de respostas e compromissos por parte do Governo para a resolução destes problemas, que nós consideramos que são de facto também sérios e que devem ser assegurados todos os meios, quer do ponto de vista de meios humanos, quer do ponto de vista também dos meios técnicos e as tecnologias que são necessárias. Gostaria ainda de formular duas últimas questões. Uma primeira, é tendo em conta aquelas que são as competências também no Ministério Público, em particular no que diz respeito à violência doméstica, mas também à proteção de crianças e jovens, são necessários, de facto, mecanismos que sejam rápidos e ágeis para intervir. E aquilo que eu gostaria de perguntar é qual é que é a avaliação que é feita deste trabalho, da relação com as várias entidades que intervêm nestes processos. E uma última pergunta, até tendo em conta, que é a seguinte: se entendem, se consideram, e pergunto desta forma, se entendendo partilhar connosco, o seguinte: se consideram que há aspectos na legislação que deveriam ser alterados sobre as diversas fases do processo, designadamente na fase de instrução. Creio que tenho conhecimento que o PCP deu entrada de uma iniciativa na Assembleia da República sobre esta matéria. Que eu gostaria de perguntar é se, na vossa reflexão, o que é que consideram que é necessário, e se, em caso sim, o que é que considerariam que seria necessário alterar na legislação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Fábio Figueiredo.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Procurador-Geral, Sr. Diretor de Polícia Judiciária do TCIAP. Queria fazer algumas perguntas sobre aspectos que estão plasmados no relatório, na esperança, como é evidente, que vários deles, à data de hoje, já se encontram resolvidos. Primeiro, sobre a prova perdida. No inquérito da primeira secção, 6 equipamentos informáticos foram enviados à Polícia Judiciária em dezembro de 2020. A seleção do correio eletrónico só chegou ao processo em maio de 2024, 3 anos e 5 meses depois, e o relatório conclui textualmente: como a ordem foi dada pelo Ministério Público e hoje teria de ser dada pelo juiz de instrução, esses dados não poderão sequer ser usados como prova. Segundo, prisão preventiva. Noutro inquérito da mesma secção, o exame pericial demorou 8 meses e o relatório registra que nesse inquérito havia arguídos sujeitos à prisão preventiva. Escutas. A inspeção viu vários processos em que as interceções telefónicas se prolongaram para além do prazo máximo de duração do inquérito e registra que, ao contrário das detenções e das buscas, as escutas realizadas não foram comunicadas à direção do TCIAP. Quarto, prescrições. O relatório afirma que a direção não comunicou qualquer prescrição, mas afirma também que a estatística do departamento, e cito, ainda assim não é fiável. Isto é mesmo assim, foi assim durante quantos anos, continua a ser assim, é particularmente preocupante, porque está repartido entre um programa descontinuado em 2014 e os sítios sem migração entre eles. Coloco-lhe ainda algumas perguntas. Primeiro, sobre prisão preventiva, tem a Procuradoria o número de pessoas que estiveram sujeitas a medidas privativas de liberdade em inquérito de SIAP cuja investigação esteve parada por demora policial? Se não tem, consegue apurá-lo e depois comunicá-lo à primeira comissão? Segundo, sobre as escutas, aceita que interseções telefónicas se prolonguem para além do prazo máximo do inquérito sem comunicação à direção? Que mecanismo de controle foi instituído desde outubro de 2024? Terceiro, sobre prescrições, se a estatística do CIAP é, nas palavras da própria inspeção, não fiável e não existe mecanismo de comunicação de prescrições à direção, com que base é que se pode garantir hoje que não ocorreram prescrições? Quarto, sobre a prevenção do branqueamento, o relatório constata que não há critérios escritos para decidir que comunicações dão origem a processo, apesar de um despacho do próprio diretor os exigir. Critérios estão hoje definidos e por escrito. Quinto, imagino que o Sr. Procurador, o Ministério Público no geral, nos fóruns nacionais e internacionais, estejam a refletir no gigantesco desafio que está colocado ao Estado de Direito, ao Ministério Público, aos órgãos de polícia criminal, sobre a inteligência artificial de nova geração. Particularmente, o mitos da Antrópica tem suscitado muita reflexão. Eu pergunto se tem havido reflexão no Ministério Público, em que estado é que está a resiliência, quais é que são as atuais preocupações, porque todos os dados que existem mostram que basicamente todos os sistemas até hoje desenvolvidos são extremamente vulneráveis e que em poucas horas esses mesmos mecanismos de inteligência artificial de nova geração conseguem penetrar qualquer sistema e trazem toda uma nova geração de fraudes e inclusivamente, e concluo com isto, Sra. Presidente, criam uma data de novos desafios, porque à luz da tipificação dos crimes que nós hoje temos, a forma como está integrado na nossa arquitetura jurídica a fraude e a burla pode não existir, na medida em que a própria vítima é convencida a dar acesso aos dados que o burlão quer ter, e isto voluntariamente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Procurador e demais representantes, e procurando até não repetir algumas das preocupações que já aqui foram expressas, não posso, no entanto, não só deixar de reforçar a nossa preocupação quanto aos constrangimentos em matéria de recursos humanos, até porque sinalizámos aquela que foi a preocupação do Sr. Procurador em relação à Polícia Judiciária, até a expressão que utilizou bastante dura quanto aos meios que foram escasseando. Depois, por outro lado, porque o PAN tem acompanhado a necessidade do reforço dos recursos humanos, inclusive ao nível dos diferentes especialistas, como por exemplo os tradutores, os fenómenos criminais, que hoje assumem uma dimensão transfronteiriça, mas também uma maior complexidade, nomeadamente no que diz respeito ao cibercrime, implica efetivamente termos outro tipo de especialistas a acompanhar este tipo de matérias. Depois, por outro lado, em relação à violência doméstica, que é um dos crimes mais participados no nosso país, seria a par do crime de violação e também da violência contra menores, que aumentou, gostaríamos de perceber o que é que efetivamente e o que é que consideram que seria útil resultar dos processos legislativos que até estão em curso no âmbito desta Assembleia da República, porque nos parece que, sobretudo no caso da violência doméstica e sempre que envolva menores, há ainda que agilizar, quer do ponto de vista informático, quer do ponto de vista processual, os mecanismos que garantam que existe uma ligação entre processos de crime e processos de natureza civil, como é o caso, por exemplo, das responsabilidades parentais ou até mesmo das responsabilidades em matéria da pensão de alimentos, porque muitas das vezes há medidas de afastamento do agressor que depois, não sendo comunicadas nos processos civil, o que acabamos por ter é uma forma de acesso às vítimas que não salvaguarda aquilo que é também um dos grandes da prevenção em matéria penal. Depois, por outro lado, as burlas e ao nível da inteligência artificial, os mecanismos de proteção, porque como já aqui foi referido, a ausência depois de profissionais ou de outros mecanismos também tecnológicos que permitam afastar este tipo ou combater este tipo de criminalidade também é uma das preocupações. Queria ainda referir, em relação à lei de política criminal, aquilo que possa ser também os crimes, a difusão nas plataformas que atualmente têm um caráter internacional, como o Discord, o Telegram, com a difusão quer de crimes que acontecem muitas vezes até em direto, como o crime de violação, ou até num fenómeno criminal que agora está a acontecer com bastante incidência, não apenas em Portugal, mas também no estrangeiro, que são os crimes contra animais de companhia, que são transmitidos em direto nestas plataformas e que nada acontece. E isto leva-me a uma outra questão, que é: este relatório é completamente omisso no que diz respeito aos crimes contra a vida selvagem e contra os animais de companhia. Não conseguimos compreender esta opção, tendo em conta até que sinalizam uma incidência na propagação de doenças, quando falam nos fenómenos criminais, e temos em Portugal um total de mais de 1.665 crimes contra animais de companhia, alguns dos quais temos inclusivamente acompanhado, que se relacionam com crimes de tráfico de animais e não apenas animais selvagens, com dimensão internacional, e inclusivamente relacionados a estes fenómenos, quer de tráfico de droga, exploração e tráfico de seres humanos e ainda a difusão ao nível das plataformas digitais de crimes que são cometidos do ponto de vista da transmissão direta. Existem ainda crimes que já foram participados e que inclusivamente temos conhecimento direto de reincidência ao nível que o FBI costuma classificar ao nível daquilo que é a sociopatia e psicopatia com a escalada depois para o fenómeno humano. E por isso pergunto-lhe se acha que não só temos que ir além no âmbito desta investigação, uma vez que ela não é nem considerada prioritária, mas também porque é que está de fora deste relatório. E por outro lado, se concorda com a extinção do programa em linha de defesa animal, tendo em conta que, como referi, não estamos perante crimes de dimensão menor, estamos inclusivamente perante crimes que até que para além do sofrimento animal envolvem também muitos milhares de milhões de euros, nomeadamente no que diz respeito ao tráfico de animais de companhia e espécies selvagens. E agradeço à Sra. Presidente de Tolerância.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento o Sr. Procurador-Geral da República, o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária e o Sr. Diretor do DCIAP. E a verdade é que o relatório da expansão ao DCIAP revela um quadro que deve preocupar seriamente todos nós e acima de tudo, também todas as instituições da República. Estamos a falar do principal departamento de combate à corrupção, ao branqueamento de capitais, à criminalidade económica e financeira e à criminalidade organizada em Portugal, e aquilo que o relatório evidencia, como já aqui foi referido, é um serviço sob enorme pressão, com carências humanas, limitações estruturais e dificuldades operacionais que podem comprometer a eficácia da nossa justiça. Entendo que o combate à corrupção precisa de meios, estabilidade, capacidade técnica e organização. E aquilo que este relatório demonstra é que há magistrados e profissionais altamente empenhados, mas também um sistema que continua excessivamente dependente do esforço individual de quem lá trabalha. Fala de falta de magistrados especializados, elevada rotatividade do DCIAP, demora das perícias e da cooperação internacional, dificuldades de apoio técnico e tecnológico, inexistência, ao fim de tantos anos, de um regulamento interno estruturante. Portanto, tudo isso está identificado e tenho aqui algumas questões que sobrepõem-se, algumas delas, aos senhores deputados que me antecederam e não queria entrar aqui na repetição, mas tenho aqui, e aproveitando a presença do senhor Diretor Nacional da Polícia Judiciária, eu, no mês passado, apresentei, com o objetivo claro de reforçar a viabilidade da prova pericial, a segurança jurídica e a credibilidade internacional de Portugal, apresentei, dizia eu, um projeto de resolução com vista à acreditação do Laboratório da Polícia Científica da Polícia Judiciária nas áreas de ADN e impressões digitais. Sabendo que o Instituto de Medicina Legal detém essa certificação, a verdade é que, digamos assim, esta redundância, na minha opinião, poderia ajudar precisamente não só a prova pericial, mas também a segurança jurídica e até mesmo a credibilidade, como já referi, internacional de Portugal relativamente a esta matéria. Eu gostaria, acima de tudo, uma pergunta muito simples, saber a opinião do Sr. Diretor Regional, Nacional da Polícia Judiciária, porque infelizmente a proposta foi chumbada no Parlamento, saber se é importante ou não esta redundância desta acreditação, não só no Instituto de Medicina Legal, mas também no Laboratório da Polícia Científica, da Polícia Judiciária, nestas áreas. ADN e impressões de estar. Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só gostaria, se me permitissem num minuto, uma vez que foi lançado o repto, de nos deixarem aqui algumas sugestões em termos legislativos, como é que poderíamos contribuir para melhorar todas essas... esses problemas que tão bem identificaram nos relatórios que aqui estamos a analisar, e ocorreu-me perguntar como é que classificariam a entropia, se grave, se muito grave, no que diz respeito à investigação de crimes informáticos, burla informática, através de... Neste momento está a ter uma dimensão absolutamente brutal em termos de criminalidade. E como é que veem, ou como é que classificariam a nossa lei dos metadados, e como é que veem que nós podemos, nessa matéria em particular, que é referida como impedindo a recolha de prova e, portanto, deixando impune milhares de crimes, se confirmam e que sugestão nos dariam para podermos, aqui sim, numa lei que é fundamental para a investigação criminal, em que é que podemos ajudar? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só uma nota. Eu poderei ter que sair antes do Sr. Procurador terminar as respostas. Queria só dar essa nota. Não, era só não, isso. Era só, por acaso, ter que sair antecipadamente. Isso aos gols, Sr. Procurador.
Eu peço desculpa, mas...
Poderei ter que sair às 8h30, queria só deixar essa observação. Mas,
enfim, uma situação importante. Teremos esta lei para a investigação criminal e não queria deixar passar sem falar dela. Sr. Deputado Rui Rocha.
No mesmo sentido, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, não por falta de cortesia ou interesse, mas por motivos ponderosos. Muito obrigado.
Vou deixar agora já aqui, de passar já a palavra ao Sr. Procurador e não sem mais delongas, para começar a responder. Pelas minhas contas terá 37 minutos para o efeito, poderá não o gastar, poderá só gastar 10, 15 ou 20. Faz favor, Sr.
Não vai chegar. Bom, para já começaria, portanto, dada a necessidade de sair, de responder às perguntas do Dr. Pedro Delgado Alves. No que diz respeito ao recrutamento de magistrados, que foi referido, nós fizemos o tal documento para a Ministra da Justiça, no sentido de dar a possibilidade de poder planear a entrada de magistrados, porque vamos ter muitas dificuldades, e já estamos a tê-las, como é evidente, por exemplo... Aprovámos ontem a ida de uma pessoa para o IGAI que já tinha sido recusada 3 vezes e, portanto, agora chegámos à conclusão que não podíamos deixar. Está na lei que são magistrados do Ministério Público, mas nós não os temos e, portanto, recusámos por 3 vezes e ontem, por acaso, autorizámos. Autorizámos também a ida de 2 pessoas para o Eurojust, uma a tempo inteiro e outra a tempo parcial, que fica a acumular nas 2 situações porque não temos pessoas para isso. Os magistrados não são necessariamente substituídos por assessores, mas se tivermos assessores para nos ajudarem em algumas tarefas, também agradecemos. E, portanto, está uma lei ainda a ser regulamentada, nós pedimos um orçamento já para o orçamento 2027 para os assessores e foi-nos dado os tais 4%, que é aquilo que eventualmente terá sido dado para toda a gente. Portanto, eu fico muito satisfeito que veja aqui um grande consenso no que diz respeito aos meios, mas o problema é saber quando é que eles lá chegam, e essa é a minha preocupação. Recurso a outros meios da administração pública. Nós temos dificuldade face à circunstância do que pagamos às pessoas, que pessoas da administração pública queiram vir trabalhar connosco. Nós estamos há um ano à procura de um chefe de divisão na área da informática, por acaso conseguimos há 15 dias ou um mês. Vamos ver se ele continua aqui, porque o que acontece muitas vezes, mesmo a nível dos oficiais de justiça, que no outro dia conseguimos finalmente 5 oficiais de justiça para o TCAP, mas um deles foi logo embora no próprio dia para o Tribunal Constitucional. E, portanto, nós nestas áreas de grande pedidos andamos em disputa com os outros serviços. Nomeadamente gostaríamos de pessoas aqui da Assembleia da República também, mas também não podemos lá chegar, como é evidente. E, portanto, o problema hoje também se põe a esse nível. E no TCAP em particular, é muito complicado, porque nós, para fazer digitalizações de processos, com prova, não podemos ter qualquer pessoa. Nós às vezes recorremos às pessoas dos serviços prisionais para nos ajudarem nas obras na Procuradoria-Geral. Obviamente não podemos lá pôr essas pessoas para fazer digitalizações, nem pessoas dos centros de emprego, onde já pedimos para nos darem pessoas para poderem trabalhar connosco. E, portanto, sim, nós queremos, mas também temos que ter orçamento. Também já estamos a pensar, e já falámos com o Sr. Ministro das Finanças, sobre a hipótese de mudarmos, de termos um espaço maior, porque este novo, esta nova lei orgânica, que era de 99, não serve claramente. Nós parámos no tempo no que diz respeito às estruturas. Nós tínhamos, somos cerca de 400 pessoas, incluindo os do TCAP, tínhamos um secretário-geral adjunto, um diretor de serviços e dois ou três chefes de divisão. Não temos mais nada. E, portanto, nós neste momento agora vamos para uma estrutura de três diretores de serviços e seis ou sete chefes de divisão e outros depois diretores de departamentos com outro tipo de possibilidades. E, portanto, o que nós queremos é que haja também controle dos superiores hierárquicos, e é isso que estamos a fazer, e estamos a estruturar. E, portanto, no que diz respeito às declarações de memória futura, temos-lo feito. Agora, temos dificuldades nos tribunais e pedimos esse reforço que nos foi prometido, mas até agora já chegaram alguns reforços, mas não chegou tudo, que é equipamentos PRR, porque há tribunais onde os magistrados não têm sistemas em condições para fazer essas audições, e portanto nós apostamos nessas exigências. Depois, também dizer que neste domínio estamos a fazer muita formação no domínio da violência doméstica aos magistrados. Nós, com a Sra. Ministra da Justiça, abrimos agora, vamos abrir três graves este ano. No que diz respeito à questão que colocou nas secções especializadas de violência doméstica, nós temos um grupo de trabalho a refletir sobre isso, porque temos problemas de vários níveis. Desde logo, os oficiais de justiça, não é possível pôr oficiais de justiça nestes departamentos, porque nem pertencem à comarca, porque, portanto, são dependentes dos DIAP regionais, em termos de dependência hierárquica, e, portanto, os órgãos de gestão das comarcas não põem oficiais de justiça do sítio, como, por exemplo, acontece em Sintra. E, portanto, já estamos em conversa com a Sra. Ministra da Justiça no sentido de haver, digamos, o que quer que seja, uma bolsa para oficiais de justiça, porque o que é que aconteceu, o que é que o relatório da SAVE disse relativamente aos oficiais, à SAVE de Sintra? Que estavam processos, alguns há dois anos, para registar, obviamente que não eram as situações graves, mas outros processos com menos impacto, e que havia acusações para cumprir há anos, e portanto, há dois anos, e portanto isto não pode acontecer, mas o que é que acontece muitas vezes com os magistrados? Que como têm poucos oficiais, por exemplo, no DIAP regional, temos três oficiais de justiça para nove, para 13 magistrados. Com o diretor 13. Três oficiais de justiça. É impossível. É impossível. E, portanto, estamos a fazer esse balanço, porque depois, estando, que é uma questão mais técnica, mas não quero deixar de a pôr, estando o estruturados a SAVE por baixo, portanto, dependentes dos DIAP regionais, os magistrados oferem pelo índice 220 e, portanto, e verificamos que a nível das comarcas, em que estão pessoas a trabalhar, por exemplo, como Oeiras e Sintra, Oeiras e Cascais, estão podem estar magistrados do Ministério Público a receber menos do que aceitos e a fazer exatamente o mesmo. E, portanto, também estamos a estudar esta questão. Mas depois os magistrados estão com comissões de serviço de 3 anos e vamos ver quando é que os podemos retirar de lá se no meio do percurso saírem. E, portanto, não é a nossa intenção acabar com a SAVED, mas temos que ponderar essas questões e é isso que estamos a fazer. Cibercrime, os problemas, os crimes em massa, e foi referido aqui também, haver valores, o olá pai, olá mãe, estamos a investigar situações de 10 euros, de 15 euros, e portanto, hoje, tanto quanto sei, já não se fazem execuções fiscais por mais de uma UC, portanto, e se calhar, não sei, mas nós... Por isso é que pedimos o princípio da oportunidade. Mas como achamos difícil isso acontecer, porque eu já falei nisso há muito tempo e não ouvi reação nenhuma, mas também não se diga que queremos o princípio da oportunidade, porque às vezes existem estes comentários, para só investigarmos o que queremos, não é nada disso. Portanto, que fique claro que o princípio da oportunidade é para resolver problemas desta natureza. Mas, é assim, resolvemos fazer uma modificação, vamos ver se resulta, que é... O cibercrime, o gabinete de cibercrime funcionava na Procuradoria-Geral. Mudámos o gabinete de cibercrime para o DCAP, que tem uma estrutura tecnológica diferente, que tem possibilidades de gestão de informação, fizemos reuniões com a Polícia Judiciária, com a PSP e a GNR, e vamos tentar centralizar os processos e saber, por referências relativamente ao caso, referência multibanco, o mesmo telefone, o mesmo modus operandi, a mesma conta bancária, a mesma, portanto, tudo o que sejam situações similares para podermos juntar os inquéritos e, portanto, temos depois problemas de atribuição da competência, mas temos já soluções para essa matéria. Vamos lá ver, relativamente ao regulamento. O regulamento não tem implicações no que diz respeito aos arguídos, às garantias de defesa, não tem, o regulamento é um sistema de organização, portanto, e como disse o Dr. Rui Cardoso, já deu instruções, já fez despachos organizativos. Outra questão que aqui foi levantada tem a ver com as distribuições. Bom, eu posso dizer que eu, quando estava no DCAP, tinha menos processo do que existem agora, porque evoluiu muito, nomeadamente na área do branqueamento. Mas eu sabia quem é que tinha os processos e quem é que podia ter mais processos. Não há aqui... Eu penso que as pessoas devem ter confiança no Ministério Público, como penso que têm com os juízes. Nós, relativamente à situação... dos juízes, sem querer fazer a situação de comparação, nós, em muitas situações, é que somos atacados. E eu, por exemplo, já disse que, falando apenas num processo concreto, mas por factos, que nós, no processo Marquês, demos a acusação em 4 anos sobre a data da abertura do inquérito. A partir de 2017, outubro de 2017, quando nós demos a acusação, deixámos de ter qualquer responsabilidade, mas não, ainda continuamos a ser, pelos comentadores, por alguns jornalistas, a ser acusados os principais, não. A partir do momento em que começou, em que foi a instrução, nós éramos recorrentes. A partir do momento em que é o julgamento, nós somos... defendemos a acusação, o que queremos é apurar a verdade material, que é essa a nossa função, e, portanto, a mesma coisa acontece quando se refere aqui que se há timings políticos. Eu nunca tive timings políticos, nunca. Agora, eu lembro-me do tempo da Comissão de Proteção de Dados em que uma vez dei uma deliberação sobre a utilização de dados em campanhas eleitorais, e nós, por acaso, o processo acabou uns dias antes da campanha eleitoral e nós demos a decisão à mesma. Penso que não teve influência absolutamente nenhuma, mas também, nós não somos estatisticistas. A minha experiência diz-me uma coisa. Quando por cautela, porque vai acontecer qualquer situação, não damos o despacho, não decidimos, depois vai ser pior. Podem acontecer outras coisas que nós não estamos à espera e ainda é pior. Isso às vezes acontece. E, portanto, aliás, houve aqui uma situação que aconteceu, já nem sei a propósito de quê, que nós fizemos umas diligências, já não sei por que razão, lembro-me, que nós não sabíamos que ia haver uma inauguração de uma situação qualquer, não me recordo o que é que foi, e nós não tínhamos conhecimento e fizemos, nesse dia, fomos logo acusados de termos timings políticos relativamente à questão. Muito menos na situação que foi referida de ter havido hoje e no Porto, no DIAP do Porto, também esta semana, buscas. Bom, nós temos... Eu não ligo as sondagens em concreto e muitas das pessoas que aqui estão presentes também o afirmam nesse sentido. E, portanto, nós estamos a trabalhar, é isso que espero que... É isso que eu queria que acontecesse. Nós não temos timings absolutamente políticos. É óbvio que vai haver pessoas que dizem que o diretor do TCAP disse que não há timings políticos, mas há e vão fazer... E nós sabemos quais é que são. E, portanto... Eu o que vos queria pedir é que, a pedir e às pessoas, estejam tranquilas, nós não temos situação absolutamente nenhuma de timings políticos. Relativamente ao caso Ivo Rosa, obviamente que não vou falar em concreto sobre ele, até porque existe a tal carta que nós estamos a analisar, mas eu só queria... dizer duas ou três coisas que já publicitámos. Primeiro, nós tratamos de forma por igual todos os cidadãos. Até vos posso dizer, nós em outubro do ano passado fizemos um levantamento dos processos de crime contra magistrados. E tínhamos na altura cerca de 190 processos de crime contra magistrados a correr. 196, não é? Portanto, nós também temos processo de crime. Eu já tive. Hã? Não tem? Que saibas, porque eu o primeiro não tinha conhecimento que e só soube com o despacho de arquivamento. A situação é esta. Vamos lá ver. Nós não temos princípio de oportunidade. Quando temos uma denúncia e é suficiente a denúncia para abrir um processo de crime, abrimos-lo independentemente das pessoas. Agora, há aqui uma situação, porque nós também abrimos um inquérito interno, que foi um inspector verificar o processo em concreto, e já foi dada a conclusão, já publicitámos isso, o inspector concluiu que não houve qualquer violação de direitos fundamentais naquele processo principal que foi referido. E... uma coisa muito importante, todas as intrusões referidas foram aquelas que mais intrusivas, foram autorizadas por um juiz de instrução criminal. Aliás, tudo aquilo que aconteceu nesse processo foi verificado, tudo aquilo que era competência do juiz de instrução criminal foi autorizado pelo juiz de instrução criminal. Que se diga isto, porque eu ainda não ouvi dizer isso, e isso é muito importante. Que se diga. Agora, voltando talvez ao princípio do Dr. Rocha, não sei se onde é que também queria. Penso que foi ao princípio, não é? Faltam 21 minutos. Ainda é algo. Relativamente à questão da estatística dos processos há mais de 5 anos, nós não percebemos, não conseguimos alcançar. Como é que chegou esta estatística aí com esses números? Porque normalmente os sítios não cruza informação de jurisdições diferentes, porque as questões relacionadas com os inquéritos é relativamente processo de crime e as questões relativamente à outra situação que referiu corre nos tribunais de família. E, portanto, como não conseguimos alcançar essa situação, pedimos que nos dessem as estatísticas relativamente aos crimes, aos processos pendentes nos últimos 5 anos, com referência a 31 de 12 de 2025, e chegámos à conclusão que em 2016 havia 33 inquéritos, em 2017 81, em 2018 190, em 2019 423 e em 2020 1093, o que faz 1820 inquéritos. Relativamente aos inquéritos na área da família e menores, temos 30 inquéritos em 2022, 30 processos em 2022, 5 inquéritos tutelares educativos em 2021 e 6 inquéritos em 2020. Não temos mais nada para trás deste período. E, portanto, as situações atuais são estas, as anteriores não conseguimos chegar lá. Queria agora falar sobre a questão das aplicações. Bom, quando estava no CIAP, tínhamos apenas o Hábilos. Quando cheguei agora como Procurador-Geral, encontrei o Hábilos, o Sítios desde 2023, portanto, para processo de 2023, e as folhas de Excel. Para já, eu penso que há controle com respeito às folhas de Excel, mas há aqui um aspecto importante. Os magistrados de cada uma das secções, todos eles sabem quais é que são os inquéritos que têm, porque há magistrados com muito menos inquéritos. Há alguns com mais inquéritos, mas também sabem quais é que são. E, portanto, e o diretor do TSEAB, e eu, e a Polícia Judiciária, temos reuniões regulares, nomeadamente para os processos mais complexos, para saber que tipo de estratégia é que vamos seguir, como é que a Polícia Judiciária deve constituir as equipas. Nós encontramos, efetivamente, nestes processos complexos, muitos deles que não tinham inspector da Polícia Judiciária há algum tempo. É verdade. É verdade. E, portanto, tentámos resolver a questão. No que diz respeito à gestão dos inquéritos, é assim, eu arriscava-me a dizer que nós temos estatísticas mais fiáveis no TSEAP do que nos Sítios, porque, e mais, no que se diz respeito, por exemplo, nós temos estatísticas corretas no que diz respeito ao crime precedente do branqueamento, e se vocês forem ao Sítios, não as encontram, como é evidente. E, portanto, o que é que nós estamos a fazer? Vamos lá ver. Quando eu cheguei à Procuradoria-Geral, havia uma aplicação informática para o inquérito que estava a ser concedida e que tinha um grupo de trabalho, que tinha uma empresa, e essa aplicação estava em vias de ser descontinuada, para não dizer descontinuada mesmo. Aliás, houve uma tentativa de fazer um acordo com o ICFES no sentido de lhe dar a aplicação para o MP e depois o ICFES faria dela o que quisesse e eu, pela resistência que tenho visto da parte do ICFES, possivelmente seria descontinuada. Aliás, chegaram-me a dizer que era preferível devolver 1.400.000 euros de fundos comunitários do que continuar com essa aplicação. Bom, eu fiz um grande esforço para ressuscitar essa aplicação. E o que vos posso informar é que terminou a concessão da aplicação dentro dos prazos do PRR, em dezembro. Está feita. Estamos em formação no TSEAP. E o nosso objetivo, obviamente, é arranjar uma estratégia de transposição dos processos de todos, dos Sítios e do Hábilos, e das tais folhas de Excel, mas eu admito perfeitamente que os dos Sítios e os Hábilos correspondem às folhas de Excel, só que as folhas de Excel têm outra informação mais fácil de fazer e de pesquisar do que as outras situações. E, portanto, agora, essa aplicação vai ser colocada no TSEAP em termos experimentais e depois, gradualmente, queremos estendê-la aos aos DIAP regionais, depois aos DIAPs de maior envergadura em termos processuais e também a todo o Ministério Público. É esse o nosso objetivo. É uma aplicação que não tem nada absolutamente a ver com os sítios, já tem alguma inteligência artificial, permite-nos a gestão de todos os atos processuais que temos uma estrutura como tabelas de todos os atos processuais, permite-nos uma estatística a pedido concreto. Estamos a trabalhar para ter interoperabilidade com a PSP e com a GNR, que estão muito entusiasmados com esta situação, preferem, como nos foi referido, esta interoperabilidade para aqui. Permite dar acesso aos juízes de instrução e aos advogados, se, quando caminhamos para lá, já falei com o bastonário da Ordem dos Advogados, nomeadamente para as notificações eletrónicas através do sistema da Ordem dos Advogados, e permite-nos uma coisa que é o seguinte: quando fizermos portanto, a prova está toda no ProMP e quando fizermos as acusações, o sistema faz uma linkagem da prova automática para a acusação. E, portanto, significa que iremos apresentar, como acontece hoje no processo BES e no processo Marquês, em que a prova está através de um clique no artigo e podes consultar a prova automaticamente. E, portanto, as potencialidades são exatamente essas. Já agora, no que diz respeito à inteligência artificial, ando aqui a saltar de um lado para o outro, mas se tivesse começado gradualmente, não. Mas parece que os aspectos da inteligência artificial são muito importantes. Nós estamos a apostar na inteligência artificial. Criámos um gabinete com magistrados especializados relativamente a isto para acompanhar. Temos um código de conduta, não sei como é, código de ética no que diz respeito à inteligência artificial já aprovado. Temos protocolos com universidades neste domínio. Temos tido formação nesse domínio também. Temos tido colóquios com a Faculdade de Direito de Lisboa, em parceria com a Faculdade de Direito de Lisboa, com o Conselho Superior da Magistratura. Temos feito realizações de formação também neste domínio. Temos protocolos com o Brasil, que está muito mais evoluído do que nós. Os magistrados que pertencem a esse gabinete estão a ver as aplicações do Brasil no sentido de verificar, dizem-nos os nossos colegas brasileiros que podemos trazer as aplicações. Eu não acredito muito nisso, porque foram concebidas por empresas e não vejo que as empresas possam abrir mão das aplicações dá-las para Portugal, porque efetivamente, mas podemos eventualmente conseguir aplicações similares, mais ou menos parecidas com as que existem. E portanto, desde logo, por princípio, a ideia que temos é não ficarmos atrasados em relação à evolução da inteligência artificial. Tivemos, na semana passada, uma reunião com o Sr. Ministro da Reforma do Estado, em que aceitámos e temos iniciativas conjuntas de apoio mútuo e colaboração da parte do Sr. Ministro nomeadamente, nós queremos atualizar determinado tipo de ferramentas já com inteligência artificial e estamos a trabalhar no sentido disso poder acontecer. Eu pedi ao Dr. Rui Cardoso, que faz parte do grupo de trabalho no que diz respeito às propostas legislativas, que desse aqui uma síntese muito rápida relativamente às propostas. Eu depois vou...
Muito obrigado, Srs. Deputados. De forma muito rápida, creio que foi entregue nesta comissão um documento que foi preparado por um grupo de trabalho na Procuradoria-Geral com propostas para a revisão do Código de Processo Penal, que é um documento extenso, que altera, creio que, 180 artigos do Código de Processo Penal. Naturalmente que há aí dimensões mais importantes que outras. Aproveito também para dizer que Quando nos preocupamos, e nós preocupamos e muito, com os problemas de morosidade no processo, nós temos de ter a capacidade, e nós tentamos ter, de olhar para todos os problemas. Não é pelo facto de nós estarmos a apresentar propostas de alteração do Código de Processo Penal e de outra legislação processual penal, que não tentamos também resolver outros problemas, nomeadamente de organização interna. E nós, e creio que os senhores deputados também, teremos sempre tempo tentar ter a capacidade de ver o problema em todas as suas dimensões e a atuação num campo não prejudica a atuação noutros campos. É isso que nós tentamos fazer, num caso mudando aquilo que nós podemos mudar, noutro aspecto usando o conhecimento que nós temos, fazer propostas de alteração do Código de Processo Penal. Essas propostas estão para as diferentes fases do processo, também para um inquérito. Umas são mais importantes que outras. Como o tempo é curto, eu chamo a atenção apenas para um problema que já foi aqui mencionado e que é, no meu entendimento, aquele em que é mais urgente a necessidade de alteração da legislação processual penal. É aquele que respeita ao tratamento da prova digital. O regime que nós hoje temos, e na sequência, quer da lei, não alterada ainda desde a sua aprovação em 2009, quer depois da jurisprudência do Tribunal Constitucional, numa fiscalização preventiva, quer depois dos diferentes entendimentos que foram feitos nas diferentes instâncias, nomeadamente também nas relações e no Supremo, criou um quadro tal de instabilidade, de insegurança, porque são tantos os entendimentos que os processos bloqueiam durante anos. E pode acontecer aquilo que o Sr. Deputado referiu, que é, tomando um determinado entendimento, que em certa altura parecia como o mais garantístico, e aquele de acordo com a jurisprudência da época, mais tarde vai haver um outro entendimento de um outro juiz, no sentido de que não foi seguido o procedimento que deveria ter sido seguido. Isso acontece. Os problemas que nós hoje temos no processo penal, por causa dessa incerteza nessa matéria, são causa de anos de atraso na maior parte dos inquéritos. Isso aliado a um outro aspecto, que é o fim do segredo de justiça por defeito no inquérito. Isto leva a que, a partir de determinado momento no inquérito, esgotado o prazo máximo, quando houve segredo, os sujeitos processuais, nomeadamente os arguidos, tenham acesso ao inquérito. Tendo acesso ao inquérito, vão acompanhando todos os atos que são praticados. Permite-lhes o quê? Recorrer de todas as decisões do juiz de instrução. Muitas vezes com efeito suspensivo para o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação profere decisão, o que é que acontece? Se não for do agrado, normalmente do arguido, recurso para o Tribunal Constitucional, com efeito suspensivo. Isto acontece nos processos de forma sucessiva. E quando falamos destes aspectos, estamos a falar de anos parados nos inquéritos. Este é um aspecto, quer nesta dupla vertente, na clarificação do regime do correio eletrónico, especificamente, em que a nossa proposta, mantendo o controle de juiz, torna este regime muito mais parecido e, por isso, coerente com o das escutas telefónicas, mantendo então o juiz, permitirá, quer para o Ministério Público, quer para as defesas, ter um sistema funcional. Aquele que hoje existe, repito, está a bloquear os inquéritos durante anos. O outro aspecto essencial que devem ponderar é a questão dos efeitos dos recursos para o Tribunal Constitucional.
Muito obrigada. Sr. Paulo Morgado Machado.
Muito obrigado.
Carvalho, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Eu só alguns aspectos que eu queria referir, e houve aqui algum que se falou relativamente às prescrições. Nós temos regras, todas as procuradorias regionais e todos os coordenadores de marca têm regras quanto às prescrições dos processos. E, aliás, a grande maioria das prescrições que nós temos são comunicadas relativamente a processos cujas queixas já estão fora de prazo, ou seja, muitos casos de crimes com natureza semipública. Portanto, há uma obrigação de comunicação às hierarquias de todas as prescrições que existem e há processos de averiguações, aliás, nós temos um sistema de inspeção, no sistema de averiguações e, portanto, quando se verifica que há infrações, digamos assim, às normas disciplinares, temos um sistema e temos o Conselho que aprecia efetivamente essas situações. Portanto, é raro haver prescrições, digamos assim, mesmo aqueles processos que demoram mais tempo, Não temos nota de prescrições acentuadas ou que tenham causado graves prejuízos, digamos, para os próprios arguídos ou os intervenientes processuais. Falou-se aqui da estatística, eu não queria deixar de referir, porque fala-se como se o Sítios fosse um sistema muito fiável. Ele não é um sistema fiável. Aliás, o Sítios não foi feito para o Ministério Público. Nós entregámos, o Sr. Procurador-Geral já disse, nós entregámos, quer à DGAS, quer ao ICFES, quer à DGPJ, vários documentos onde pretendíamos que nos Sítios fossem inseridos todas as espécies e atos processuais do Ministério Público que não estão. O Sítios está feito para a judicial. Portanto, nós temos muita dificuldade, aliás, o Procurador-Geral disse de alguma forma, mas nós, se quisermos saber a idade de um arguído, qual é a nacionalidade, qual é, digamos assim, se há outros processos, por vezes temos muita dificuldade. E se nós hoje formos tirar a estatística dos Sítios, se vamos tirar hoje a estatística dos Sítios, daqui a uma semana vamos tirar a estatística idêntica e os números já não são iguais. Isto, um aspecto, falou-se aqui no Hábilis. O Hábilis, o CIAP, tem 281 processos para transferir do Hábilis para os Sítios. Mas nós já sinalizámos por mais de uma vez ao ICFES essa situação e até hoje não conseguiram, portanto, porque os sistemas informáticos não dependem do Ministério Público, é controlado pelo ICFES. E, portanto, há uma lei que foi vetada pelo Sr. Presidente da República, portanto, a lei dos dados do sistema judiciário, a Lei 34/2009, que devia já ter sido revista há muito tempo. E, portanto, deviam ser os conselhos a ser os donos, digamos assim, dos dados e não o ICFES, que devia ser um subcontratante. E, portanto, nós continuamos sem poder gerir os dados e o sistema informático do sistema judiciário. E neste aspecto também, já agora, queria referir também aqui o aspecto da violência doméstica que já se falou. Há uma situação que nós consideramos que é fundamental que seja alterada. Neste momento nós temos os magistrados, portanto, em fase de inquérito, a ter declarações para a memória futura, as vítimas prestam declarações e depois em julgamento e na fase mais avançada os juízes vão querer ouvir outra vez as pessoas e as pessoas não falam. As pessoas têm receio, as vítimas, e portanto é preciso que efetivamente, penso eu, do ponto de vista legislativo, se determine que as declarações prestadas em inquérito não sejam repetidas outra vez em julgamento. Portanto, temos de proteger as vítimas nesse aspecto. Portanto, há um conjunto de medidas que o Grupo de Trabalho previu, e nomeadamente outros dos aspectos que são importantes, apesar do Código de Processo Penal já prever de alguma forma essa situação, as declarações produzidas em inquérito nem sempre podem ser produzidas em julgamento. E isso vai dar a um trabalho imenso, e nomeadamente a contradições. Portanto, se as declarações produzidas em inquérito, que são hoje, têm de ser perante o magistrado, essas, se o arguído não se opuser, podem valer como prova, mas se calhar devia haver aqui um alargamento dessa validade da prova na fase de inquérito, para que não houvesse repetições em julgamento. Tudo isto pode simplificar, efetivamente, digamos assim, o sistema em termos de processo penal. Portanto, eu... Se calhar havia aqui muito mais coisas, mas não sei se o senhor pode
ajudar. Tem agora 3 minutinhos para terminar.
Talvez algumas das questões que faltam.
Começava talvez pelas últimas, a questão dos animais. Nós temos... Tem havido acusações no que diz respeito a essas matérias. E, portanto, nós estamos atentos. E quer na área criminal, quer na área administrativa, temos um papel fundamental no que diz respeito aos aspectos do ambiente, à construção. Temos estratégia relativamente a essa matéria e também temos proposto ações relativamente a estas questões. Queria referir aqui um aspecto que também foi abordado, que é o problema da recuperação de ativos. E o GRA, Gabinete de Recuperação de Ativos, e o GAB, que faz a gestão dos ativos, eu penso que, no contexto da lei que vai sair, ou que está para ser feita relativamente à transposição da diretiva, há que melhorar a capacidade destes dois gabinetes. Porque... Eu falei com o Dr. Luís Neves sobre essa matéria e já houve a designação de um novo diretor que já está em funções. E, portanto, acho que é importante, eu já falei também com o novo diretor da Polícia Judiciária sobre isso, é importante que tanto o GRA como o GAB tenham meios para os aspectos da recuperação de ativos. Os aspectos da recuperação de ativos são muito importantes, nós temos também uma estratégia, queremos pôr magistrados especializados a recuperar ativos nos departamentos onde há mais criminalidade económica ou financeira, porque consideramos que a perda de bens às vezes dói mais do que o cumprimento de penas. E, portanto, temos que começar, e temos-lo feito, aliás, eu falei há pouco sobre os valores das apreensões. Estamos a trabalhar para resolver os processos antigos. Estamos, efetivamente, foi dito que, eu referi aqui os números há pouco, cerca de 57, 56% dos inquéritos antigos tinham sido já resolvidos. Se eu tenho, temos que apostar nisso nas duas situações, porque temos tido recentemente acusações, aliás temos muito mais acusações, neste primeiro semestre já temos cerca de 15 acusações, no ano passado tivemos 20 e tal acusações e portanto eu estou convencido que vamos superar as acusações dos anos anteriores. E portanto, eu sou apologista, como sempre fui, de que era importante acabar os processos antigos para nos podermos dedicar aos processos mais recentes. Eu penso que só é a possibilidade de nós termos uma justiça criminal adequada se estivermos a investigar os processos quando os crimes estão a decorrer, como é evidente. É a maneira mais fácil, porque quando temos investigações de corrupção em que a situação já ocorreu há muito tempo, não podemos fazer vigilâncias para ver se as pessoas se vão encontrar, porque as pessoas não falam ao telefone nem fazem os acordos ao telefone. É num almoço, num café, num carro. Portanto, as situações são essas e, portanto, nós conhecemos a realidade e estamos a fazer por isso, estamos a trabalhar e todos, nomeadamente no CIAP, estão empenhados nesse sentido. Eu estou confiante que daqui a um ano vão ver que estamos muito melhor no CIAP. Investigações complexas, está quase a acabar? Ah, já acabou. Não, temos dificuldade nas digitalizações. As pessoas não imaginam, nós temos um processo, acabamos então por aqui, nas digitalizações, nós temos um processo grande que nessas reuniões que tivemos com o doutor Luís Neves, tentámos pôr uma estrutura na Polícia Judiciária para digitalizar toda a prova que fosse da Polícia Judiciária. Bom, um dia tivemos uma reunião, temos que resolver esta situação deste processo e o Dr. Luís Neves disse-me, não tenho capacidade. E eu, como não tenho capacidade nem na Procuradoria-Geral, nem no CIAP, porque as pessoas que estão a trabalhar no dia-a-dia não têm capacidade para fazer as digitalizações, criei um grupo de voluntários que trabalhassem aos fins de semana a fazer digitalizações, em que ele pagava horas extraordinárias, como é evidente. Isto foi em novembro. Já estamos na fase final das digitalizações, mas demorou este tempo todo. É que digitalizar, os digitalizadores que nós temos são digitalizadores extremamente potentes. Temos 5 digitalizadores no CIAP comprados há muito pouco tempo. Estávamos à espera que viessem do PRR, mas como não vieram, nós comprámos-los do nosso orçamento em prejuízo de outras situações que faltam. E as digitalizações é preciso tirar os agrafes, é preciso tudo. Os cartões, os talões multibanco têm que ser acomodados porque também não passam e, portanto, dá trabalho que as pessoas não pensam as dificuldades que existem. E quando aparecem, por exemplo, 3 mil pastas para digitalizar, e isso acontece muito nas questões de fraude nos fundos comunitários, se aparecem 4 mil pastas, todas com isso, que as situações dos fundos comunitários é documentos, é faturas, com a GRAF no talão de pagamento, e portanto, como é que se digitalizam 4 mil pastas? Porque hoje acabou a ideia de que a pesquisa é feita, a análise é feita folha a folha, não é? E, para terminar, nós temos um dos laboratórios mais evoluídos que existem. Aliás, que é o NUIX, que foi adquirido com fundos comunitários, nós pagámos 20%, custou 1 milhão de euros há 10 anos, bem, mas tem potencialidades enormes para fazer pesquisas. Nós não podíamos ter feito o processo BES sem aquela ferramenta. Portanto, nós precisamos desse software nos DIAP regionais também, mas não é possível. Mas depois, com as situações de análise de informação, vem a formação também. E, obviamente, estou disponível para vir cá quando for necessário, acho que nós devemos prestar contas. Agora fico à espera, que o Parlamento vou muito entusiasmado daqui, estou convencido que vão alterar o orçamento e dar os meios necessários ao Ministério Público para poder desempenhar as suas funções. É essa a minha ideia positiva para finalizar. Vou muito satisfeito, tive muito trabalho para preparar esta audição, mas vai compensar porque vamos ter os meios. Obrigado.
Muito obrigada. E agradecer mais uma vez ao Sr. Procurador-Geral, ao Sr. Vice-Procurador e ao Sr. Diretor de SIAP, a vinda aqui. E esta casa também é vossa e esperamos encontrar-nos mais vezes e sempre que entenderem necessário ou pertinente solicitar o nosso trabalho, a nossa ajuda para vos ajudar também a vocês no vosso trabalho, faz favor de exporem e de estarem à vontade nessa matéria. Muito obrigada e continuação de uma boa noite.